Obrigado, irmão Orman. O Senhor o abençoe. Bom dia, amigos. Estou tão contente em estar aqui de novo esta manhã e suponho que um pouco inesperado para mim e com certeza para a congregação. E estive lendo e... Obrigado, irmã. E o Senhor pareceu pôr algo em meu coração para trazer à igreja. E achei que estava na hora de trazer. E agora, quando cheguei, e então, sem saber que estaríamos aqui este domingo, anunciei que tenho uma mensagem para a igreja. E se Deus quiser, quero trazer esta mensagem no domingo que vem. E será bem longa. Por isso, talvez não saiamos antes do meio-dia e meia, uma da tarde, se sairmos nesse horário. Está no meu coração há muito tempo. E acho que devo uma resposta ao público do motivo de não estar ativo no campo. E tenho pregado sobre isso, mas estou certo de que nunca saiu como deveria. Assim, acho que domingo que vem, se o Senhor quiser, quero usar meu tempo e apresentar a razão e o porquê, e lhes mostrar biblicamente o que está acontecendo. Vejam, o porquê de tudo isso. Porque talvez vá para o exterior ou algum lugar em breve. Estou esperando agora para ver aonde ele me chamará para ir. Na última... Duas ou três noites atrás, recebi uma ligação por volta da meia-noite e era para orar por uma mulher que estava no hospital. E me ligaram e disseram, ore. E não me lembro do nome que me passaram, que disseram que era uma amiga da senhora James Bell, nossa irmã aqui da igreja, uma irmã de cor, mulher muito leal, distinta. Creio que o nome que me passaram era Shepherd. Assim, me levantei da cama e me ajoelhei e contei à minha esposa. O som do telefone tocando, a acordou. E eu disse, devemos orar pela senhora Shepherd, uma irmã que telefonou, que é amiga da senhora James Bell. Então, oramos por ela e voltamos a dormir. E então, recebi outra ligação no dia seguinte, por volta das 10 ou 11 horas. Era Billy, e disse que não era a senhora Shepherd, era a própria senhora Bell, não a amiga da senhora Bell. Era a senhora Bell, e ela estava muito mal no hospital. E corremos ao hospital, mas ela já havia partido. O Senhor chamou a senhora Bell ao lar. A senhora Bell congregou fielmente conosco aqui na igreja por anos. Seu esposo, James, e eu trabalhamos juntos com o meu pai, muitos anos atrás, instalamos estes ramais ferroviários da Pensilvânia até a Colgate aqui, muitos anos atrás, acho que há 30 anos ou mais. E amamos a irmã Bell. Ela foi uma pessoa formidável. E pelo que sei, teve uma crise aguda da vesícula biliar. E eles, seu médico, que conhecia muito bem o caso, não estava na cidade na ocasião. E um médico novo veio examiná-la e aconselhou uma cirurgia de emergência. E ela não sobreviveu. E ela estava, acho que ela, pelo que entendo, seu médico habitual não teria recomendado a cirurgia, pois ela era obesa e a vesícula estava ruim, e acho que tinha pedras ou algo assim, e o Senhor tinha sido misericordioso. Ela teve aquelas crises antes e o Senhor deu um jeito nelas, muitas vezes. Mas aconteceu de ser que, bem, se considerarmos o que realmente aconteceu, diríamos isto. Deus chamou a irmã Bell e foi assim que ela teve de ser levada. Vejam. E como ele omitiu trouxe a mim de forma que achei ser a senhora, senhorita Shepherd. Eu não conhecia a senhorita Shepherd, a moça talvez esteja aqui esta manhã, e talvez a reconheça se vir o rosto dela. Mas disseram que era a senhora Shepherd. E se tudo isso aconteceu assim, para que se soubesse que era a senhora Bell que estava naquela condição, provavelmente teria ido lá, intercedido por ela imediatamente. E então, veja, talvez Deus não quisesse que fizéssemos isso. Portanto, sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E tenho certeza de que a irmã Bell amava nosso Senhor. Ela era uma boa mulher. Agora, ela era uma de nós. Aqui não temos barreiras de cor. A família de Deus não traça barreiras de cor. Quer sejamos vermelhos, morenos, negros ou amarelos, não importa, ou brancos. Seja o que for, somos irmãos e irmãs em Cristo. E assim nós a amamos. E sentiremos falta dela, o tabernáculo. Como sentirei falta daqueles generosos améns da irmã Bell ali atrás, no canto? E quando a levava para casa, ela falava sobre o Senhor Jesus. E se entendi bem, soube disso há pouco, mas acho que seu funeral será realizado aqui mesmo na igreja. Terça-feira que vem, a 1 hora. E acho que o irmão e eu ministraremos este culto fúnebre. Mas numa congregação em que estamos mais fracos por uma a menos esta manhã, em respeito à nossa irmã Bell, fiquemos de pé por um momento enquanto inclinamos a cabeça. Deus da vida, que dá e toma a vida. Como Jó de outrora disse, o Senhor o dá e o Senhor o toma. Bendito seja o nome do Senhor. Anos atrás, tu enviaste a irmã Bell entre nós para ser concidadã conosco da grande comunidade de Deus. E te agradecemos por toda a inspiração que ela foi perante nós. Como amava cantar e testificar, e ficava tão cheia do Espírito que podia gritar e clamar. E não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, pois para ela era o poder de Deus para a salvação. Vendo seus anos se multiplicarem, e a hora chega quando todos temos de responder. E tu a levaste de nós esta manhã para estar na tua presença. Pois é verdade que quando partimos daqui, estamos na presença de Deus. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo. Rogamos que abençoe seu esposo, meu amigo James, seu filho, suas filhas, todos eles. Pelo que sabemos, seu filho está vindo de avião da Alemanha, das Forças Armadas, para casa, para prestar os últimos respeitos que pode na terra à sua falecida mãe. Como o coração daquele jovem deve estar palpitante esta manhã. Rogo por ele, Senhor. Deus, abençoa-o. Abençoa Jimmy e como ele tem vê-lo trabalhar lá e horas exaustivas para sustentar a família. Rogo que a grande família não esteja separada, mas que o círculo familiar permaneça intacto naquela terra do outro lado. Que nós agora, Senhor, ajustemos um pouco mais a armadura e o cinturão e saiamos à batalha agora para pelejar com uma a menos do que tínhamos há uma semana. Rogamos que nos sustentes e fortaleças e nos ajudes enquanto prosseguimos e que um dia possamos todos nos reunir de novo do outro lado.
Amém.
Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, que a alma da nossa falecida irmã descanse em paz. Gostaria de dizer que seu funeral será pregado aqui domingo ou terça-feira e gostaríamos... Todos que queiram vir são bem-vindos. Acho que o irmão Neville aqui fez os preparativos e fez. Agora, hoje, acabei de... Vejam, não há muitos. Se houver uma cadeira em algum lugar que possa ser trazida para o irmão e irmã Slaughter lá atrás, recebi sua ligação, irmã Slaughter. Eu fui orar por sua... A outra irmã Slaughter, irmã Jean Slaughter, com aquela febre do coelho, tularemia, ela está mesmo com um caso ruim disso, mas confiamos em Deus que ficará boa. Agora, queremos ler algumas escrituras e quero ensinar esta manhã devagar, porque desde que voltei do Arizona, bem, minha garganta está um pouco inflamada. E agora, domingo que vem, não se esqueçam. E acho que Billy já mandou por correio os anúncios. E cremos que será um culto bem longo, portanto, venham o mais cedo possível. Queremos começar por volta das 9:30, ou melhor, 10 horas. E pode ser, lembrem-se, por volta de 1, ou 1 e talvez, ou 12:30, 1 da tarde, algo assim. Gostaria de levar 3 ou 4 horas ou mais e só tomar as escrituras. Tragam lápis e papel e anotem. Se houver alguma pergunta, façam-na, vejam, e talvez possamos explicá-la, fazer o melhor que pudermos para ajudar. Agora, vamos primeiro ler algumas escrituras agora. Tenho 3 passagens da Bíblia que gostaria de ler, e a primeira, se quiserem anotá-la e tiverem lápis, quero me referir esta manhã a vários textos que gostaria, ou várias escrituras às quais gostaria de me referir. A primeira será 1 Pedro 5, 8 a 10, Efésios 6, 10 a 17, e Daniel 12, 1 a 14. Agora, lendo, indo devagar, e praticamente todos estão sentados, então restam alguns de pé na parte de trás e ao lado, mas vamos tentar terminar o mais rápido possível e deixá-los sair. Em seguida, vamos orar pelos enfermos. Há uma jovenzinha deitada aqui esta manhã que está muito doente. Pelo que sei, ela esteve muito doente ontem, e eu queria que ela ouvisse esta manhã primeiro, antes de orar por ela. E sei quais são os problemas da jovem, e ela está muito enferma, mas temos um Pai Celestial muito grande, o qual mais do que conquistou toda a enfermidade, e tenho um pequeno... Pedi à senhora Woods se ela poderia ler, mas ela ficou um pouco relutante em fazê-lo. Um artigo em que um médico ficou muito surpreso quando era crítico da cura divina e nem permitia que se falasse disso em seu consultório. E sua enfermeira também. Aconteceu-lhe de ter uma paciente que era um caso de câncer, um câncer enorme. Ele não queria mexer com isso, então a mandou a outra clínica. Eles não queriam mexer com isso lá, então a mandaram de volta. Assim, estava no seio e em uma condição terrível. E toda a pele tinha sido consumida e o câncer penetrou no seio até as costelas. Acho que entendem o que quero dizer. Temos presente esta manhã um médico amigo nosso da Noruega e ele aprontou todo o seu material, pois disse que sabia que ela queria que ele operasse e removesse o seio. E seria um trabalho muito sangrento. E ele pegou todas as suas compressas, tudo. A enfermeira preparou a senhora e a trouxe à sala de cirurgia e então voltou para pegar os instrumentos que teriam de ser usados pelo médico e seu assistente para remover o seio. E assim, estavam com as toalhas e coisas mais sobre ela. E então, começaram... Quando ele foi se virar, o marido dela quis saber se podia ficar sentado no fundo da sala e orar. Ele era um pregador da santidade e se sentou lá ao pé da cama e ficou orando. Claro que o médico não ficou muito satisfeito com isso, vocês sabem, com ele ali. Mas contanto que não olhasse e não o prejudicasse, ora, acho que é tudo bem se não desmaiasse. Assim, enquanto estava sentado orando, veio um barulho de asas na sala. E o médico se virou para ir com seu instrumento para começar a remover o seio. Ele tirou uma compressa após a outra. Não havia uma cicatriz sequer no seio. Nem sequer uma cicatriz. Disse, será que ele mudou? E começou, e a enfermeira deu seu testemunho. Ambos saíram e se tornaram pentecostais, cheios do Espírito Santo, servindo ao Senhor. Nem sequer uma cicatriz. O próprio Dr. Holbrook testificou, disse, um minuto antes, lá estava a mulher deitada ali, e a enfermeira, e o câncer enorme se sobressaindo no seio, e um minuto depois não havia nem cicatriz de onde foi removido. Esse é um dos nossos excelentes médicos aqui nos Estados Unidos. Disse que se convenceu de imediato. E mesmo sendo diácono numa igreja, estão vendo? Vejam, as pessoas acham que igreja é só um lugar que se frequenta. E é, ó, você vai lá aprender a ser bom ou algo assim. Não é isso, amigo. Não, Deus é Deus. Ele é exatamente tão grande hoje quanto era. Sempre foi. E será sempre o mesmo. E é um... nós o amamos. Agora, queremos ler agora em 1 Pedro, capítulo 5, começando com os versículos 8 e 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, um leão bramando, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Jesus Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e fortaleça. Deus seja louvado. Agora, no livro de Efésios, gostaríamos de abrir aqui no livro de Efésios, capítulo 6, e gostaria de ler os versículos 10 a 17, eu anotei. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas do século, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a vós toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Sobre todas as coisas, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, no livro de Daniel, gostaria de ler um pouco mais. Agora, Daniel, capítulo 12. Quero começar com o primeiro e ler um trecho bem longo dele, 14 versículos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam, ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra o livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e um do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempo e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, estas coisas serão cumpridas. Creio que vou parar aí mesmo. Quero tirar um tema daí, se fosse chamar de tema, para chegar a esta conclusão. A maior batalha já pelejada. É o que quero usar como tema. Agora, como consegui isso como texto para esta manhã? Acabamos de voltar, alguns administradores aqui da igreja e eu estávamos no Arizona e fomos, na verdade, para ter uma reunião em Phoenix com o irmão Sherrod, em seu tabernáculo. Mas quando vi que um irmão estava na cidade tendo cultos numa tenda, bem, fiquei um pouco relutante em ter reunião. Pensei em talvez tê-la domingo à tarde para não atrapalhar ninguém em suas igrejas. Mas vi que ele também tinha cultos domingo à tarde. E fiquei um pouco apreensivo em ter culto. E assim, nós, ao invés de prosseguirmos com o nosso dia, visto estarmos caçando, fomos à cidade e nos aprontamos e fomos ao encontro do irmão Allen. O irmão A. Allen estava tendo um encontro, assim fomos ao encontro e o irmão Allen pregou um poderoso sermão. Aproveitamos bastante ouvindo o irmão Allen, ouvindo os cantores e assim por diante, como cantavam e gritavam, e tivemos um ótimo culto. Então vimos a mão do Senhor por todo o caminho. Aonde quer que íamos, o Senhor Jesus se encontrava conosco. E há algo em estar a sós, em lugares desabitados. Há algo nisso que, se você já esteve sozinho assim, há algo que o atrai. Acho que é um dos motivos de eu gostar desses lugares remotos. Afastamos-nos do poder do inimigo que tanto temos aqui. Um demônio é quase inofensivo se não tiver algo em que operar. Ele precisa... Lembram-se daqueles demônios que foram expulsos do Legião? Tinham... Queriam fazer mais maldades, por isso quiseram entrar nos corpos. Assim, demônios têm de ter algo em que operar, alguém por quem operar. E é assim que Deus também faz. Ele tem de ter a nós. Ele depende de nós para operar através de nós. E nessa viagem, muitos vieram com sonhos, e o Senhor Jesus nunca falhou em dar a correta interpretação e ser assim, exatamente assim. E então, ele foi bom para nós ao nos guiar até a caça e nos dizer onde estava. E você sabe, sair assim é mesmo maravilhoso. Sentar-se à noite em volta da fogueira, longe de todos, por milhas e milhas e milhas. E observar a fogueira tremulando à beira da montanha rochosa. E, foi tremendo. Um irmão lá que estava tendo problemas com a esposa que tinha anos atrás. Ela ergueu a cabeça numa reunião onde eu estava tendo culto. E pedi para ficarem de cabeça baixa. Havia um espírito maligno que se recusava a sair de uma mulher na plataforma. E a senhora irreverente ergueu a cabeça mesmo assim. E o espírito saiu da mulher na plataforma e foi para ela. E isso foi há uns 14 anos, e a senhora estava em condição grave, tanto que até mentalmente, a ponto de fazer coisas que nem são certas. Por exemplo, deixou o próprio marido, foi e se casou com outro homem enquanto vivia com o marido. Ela alegou que não sabia que tinha feito isso. E assim eles tentaram examiná-la por causa desta... Como se chama isso quando se... A amnésia? Isso, que coisa, seja qual for o nome. Acho que é isso, doutor. Mas não era isso, era um espírito. E a senhora era uma boa amiga minha, mas daquela noite em diante, deliberadamente me detestou. Claro, vocês podem ver por quê. Mas quando seu esposo veio e nos ajoelhamos na sala para orar, o Espírito Santo desceu. Isso bastou. Então, ele apareceu ao esposo dela aquela noite num sonho. Ele voltou com um sonho que achou engraçado. Constatamos que era exatamente a resposta para a cura de sua esposa. Como o Espírito Santo tratou do assunto. Seguimos a Tucson com o irmão Norman e os demais. E lá o Senhor começou a operar de novo com coisas grandes e poderosas e a revelar coisas. Uma noite, o que me levou a esta conclusão aqui foi que eu estava com o irmão Woody e o irmão Southman e estávamos, eram umas 10 da noite, e eu olhava para o céu e me sobreveio um grande temor. E disse, vejam só, toda essa grande hoste celestial. E disse, tudo está perfeitamente em harmonia. E o irmão Woody disse, olhando para duas estrelinhas tão juntas que pareciam uma única luz. Eu disse, mas sabe, irmão Woody, de acordo com a ciência, naquela ursa, a ursa menor, a ursa maior, aquelas estrelas não parecem estar mais do que 5 centímetros à parte e estão mais distantes uma da outra do que nós delas. E se partissem em direção a esta Terra, levaria a milhares de milhas por hora, levaria centenas e centenas de anos para chegarem à Terra. E disse, em todo este grande e vasto sistema aqui, e todavia nos dizem que olham pelos telescópios e podem ver 120 milhões de anos de tempo-luz, lá bem distante, e ainda há luas e estrelas. E ainda assim, Deus fez cada uma delas e assenta-se no meio delas. E eu disse, ali em algum lugar, uma vez me mostraram o zodíaco num observatório, começando com Virgem, passando pela era de Câncer e seguindo até a última, sendo Leão, Leo, o Leão. A primeira vinda de Cristo por meio da Virgem. A segunda vinda por meio do leão da tribo de Judá. E eu disse, esforcei-me ao máximo para ver esse zodíaco e não consigo vê-lo. Todavia, está lá. Os que são treinados sabem que está lá. Jó viu. Os homens o observavam. Foi uma Bíblia um dia. Mas em toda essa grande massa de milhões e bilhões de anos-luz, Deus encontra-se em meio a tudo isso e olha para baixo. Paulo está lá. Minha mãe está em algum lugar lá, olhando para baixo. E pensei na ordem daquela hoste celestial. Nenhuma delas está fora de lugar. Cada uma mantém seu tempo perfeitamente. O grande exército de Deus. Pensei nos soldados. Como seria se a lua saísse de ordem? A terra ficaria coberta de água outra vez em poucos minutos. A terra seria como quando Deus decidiu usá-la para nos ter aqui. Era sem forma, e vazia, e trevas, e a água estava sobre as larguras da terra. E se aquela lua alguma vez se movesse, faria o mesmo de novo. Quando a lua se afasta um pouquinho da terra, as marés sobem. Quando desce, as marés a seguem. É o grande exército de Deus. E quando pensei no aquele sendo o grande exército de Deus lá, então fomos dormir. E então comecei a pensar que nenhum daqueles sai do lugar. Todos permanecem em posição. E se houver um movimento deles em algum lugar, é por uma causa e afetará esta terra. Estamos vendo o resultado disso agora, de alguns deles se movendo para outras posições. É efetivo, afeta tudo. E então pensei que se aquela grande hoste celestial como aquela tem de manter seu lugar para deixar tudo em ordem, que dizer da desordem da hoste terrestre? Como que quando uma sai de ordem, põe tudo fora de ordem? O programa inteiro de Deus é afetado quando um membro sai de ordem. Devemos nos esforçar continuamente para manter a ordem do Espírito. E peço a Deus esta manhã que possamos trazer isto a um verdadeiro culto de cura. Que possamos manter esta parte, o grupo que reunimos sob este teto esta manhã, em tal harmonia que o Espírito Santo coloque cada membro do corpo que está aqui esta manhã em tal harmonia, que haja uma cura tão espontânea da alma e do corpo se apenas mantivermos nossas posições. Agora, como disse no começo, essa senhora que tinha o câncer que o Dr. Holbrook removeu, ia remover. Agora, o Deus que fez o barulho de asas entrar naquela clínica e tirou aquele câncer sem deixar nenhuma cicatriz. Não percebem que esse mesmo Deus está aqui? E a única coisa que ele está esperando é que seu exército tome posição, como as estrelas. Tome posição. Agora, sabiam que temos tido guerras após guerras e rumores de guerras? E se a Terra permanecer, teremos muito mais guerras. Mas percebem que só há realmente dois poderes em todo o universo? De todas as nossas divergências entre nações e divergências entre as pessoas e tudo mais, tudo se resume em dois poderes. Há apenas dois poderes e só dois reinos. Dois poderes e dois reinos. O restante, as coisinhas secundárias, estão conectadas a um desses poderes. E esses poderes são o poder de Deus e o poder de Satanás. É isso que toda guerra, toda desordem, tudo que surge, ou é controlado pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás. Porque são os dois únicos poderes que há. E são o poder da vida e o poder da morte. Agora, esses são os dois únicos poderes. E Satanás só pode, seu poder que ele tem, é o poder de Deus pervertido. Não é o poder verdadeiro, é uma perversão do poder de Deus, como tudo que Satanás tem. A morte é só uma vida pervertida. Uma mentira é só a verdade dita de forma errada. Estão vendo? O adultério é um ato usado errado, um ato justo usado errado. Estão vendo? Tudo que Satanás tem é algo que foi pervertido, mas é um poder. E estamos sentados aqui hoje e ou um poder ou o outro vai nos controlar. Expulsemos, pois, o maligno. Tomemos nossa posição como as estrelas dos céus. Como a Bíblia diz no livro de Judas, estrelas errantes que escumam as suas mesmas abominações. E não queremos ser estrelas errantes, querendo saber se isto está certo, se aquilo está certo, se isto irá acontecer, se como poderia ser. Não seja errante, permaneça como aquelas estrelas do céu, como um verdadeiro soldado no posto de dever. Permaneça ali, crendo, vida e morte. Agora, um exército, quando realmente um exército, uma nação, se prepara para enfrentar outra nação, primeiro deveria se sentar e avaliar o que é certo e errado. E se tem condições de enfrentar a outra nação ou não. Jesus ensinou isso. E se as pessoas fizessem isso, se as nações se sentassem e parassem e pensassem nessas coisas, ambos os lados, não teríamos mais guerra. Agora, verificamos que se não se faz isso, se os chefes militares da nação não se sentam primeiro e avaliam e veem se estão certos e se seus motivos e objetivos estão certos, e se tem força suficiente e poder para vencer o outro exército, então é certeza que perderão. Foi aí que o general Custer cometeu seu erro fatal. O general Custer, pelo que entendo, tinha ordens do governo para não entrar na terra dos Sioux, porque era uma ocasião religiosa para eles. Era um tempo de adoração. Estavam tendo uma festa, mas Custer se embebedou e pensou em entrar, mesmo assim. Ele atravessaria, quer fossem ordens ou não. E, de fato, atiraram em alguns homens inocentes. Atiraram neles. Acho que acertaram alguns deles. Eram batedores caçando para alimentar seu povo enquanto estavam em adoração. E Custer, ao atravessar, os viu e achou que os estavam seguindo. E atiraram nos batedores. E os batedores escaparam e voltaram. O que fizeram? Armaram-se e lá foram. E aquele foi o fim do general Custer, porque não se sentou e pensou primeiro. Ele não tinha nada que estar lá. Não tinha direito de estar lá. Afinal, ele tinha forçado os índios a recuar desde a costa leste até a oeste. Ele tinha um tratado, mas ele descumpriu o tratado. E quando descumpriu o tratado, então perdeu a batalha. E assim, um exército, em primeiro lugar, ao se preparar para a batalha, primeiro tem de selecionar alguns soldados. Eles têm de estar vestidos para lutar. Têm de estar treinados para lutar. E creio que a maior batalha jamais pelejada está agora pronta a entrar em ação. Creio que Deus está selecionando seus soldados. Creio que Ele os está vestindo, treinando. E a frente de batalha está posicionada agora, preparando-se para começar. Esta grande batalha, a primeira que já foi pelejada, começou no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Ela teve início, a primeira batalha foi no céu. Assim, o pecado não se originou na terra, originou-se no céu. E então foi precipitado do céu, banido do céu para a terra, e caiu sobre seres humanos. Então, a batalha de anjos tornou-se batalhas humanas. E Satanás veio para destruir a criação de Deus, o que Deus havia criado para si. Ele tinha, Satanás, vindo para destruir isso. Esse foi o propósito dele, destruir. Então a batalha começou aqui na Terra e começou em nós e está assolando desde então. Agora, antes que qualquer batalha possa ser posta em ordem, primeiro é preciso escolher um local de encontro ou um local onde a batalha deverá ser travada, um local escolhido. A Primeira Guerra Mundial foi posta de tal modo em uma terra de ninguém e locais onde pelejaram. E tem de ser em um local escolhido. Como quando Israel foi guerrear contra os filisteus, havia um monte de cada lado onde se reuniam. E foi ali que Golias saiu e desafiou os exércitos de Israel. Foi onde Davi se encontrou com ele no vale, quando atravessou o pequeno riacho que corria entre os dois montes. Ele pegou as pedras. Tem de haver um lugar escolhido, e nisto há um local mútuo, uma terra de ninguém, e eles pelejam aqui, neste lugar. Eles não um peleja aqui e um aqui, e um corre até aqui. Há uma frente de batalha, onde se encontram e testam seus poderes. Onde cada exército testa sua força contra um outro exército, um mútuo local de encontro. Agora, entendam, não deixe de pegar isto. Quando esta grande batalha começou na Terra, teve de haver um mútuo local de encontro. Teve de haver um local escolhido para a batalha começar e para a batalha assolar. E esses campos de batalha começam na mente humana. É aí que a batalha começa. A mente humana foi escolhida como local da batalha, onde ela começou, e isso é porque as decisões são tomadas a partir da mente, da cabeça. Agora, não começaram a partir de alguma organização, não começaram a partir de algo mecânico. O terreno não começou ali. Portanto, essa organização jamais pode fazer a obra de Deus, porque o campo de batalha onde você tem de se encontrar com seu inimigo é na mente. Você tem de fazer sua escolha. Isso encontra você. Quero que esta garotinha aqui, que está muito enferma, não deixe de ouvir isto agora, com muita atenção. As decisões são tomadas na mente, na cabeça. É aí onde Satanás se encontra com você e as decisões estão, porque Deus fez o homem assim. Agora, tenho, se estivessem vendo minha anotação aqui, um pequeno mapa desenhado. Eu estava com ele aqui, não faz muito tempo, no quadro. O ser humano é constituído exatamente como um grão de trigo. É uma semente. E o ser humano é uma semente. Fisicamente, você é a semente do seu pai e da sua mãe. E a vida vem do pai, a polpa vem da mãe. Assim, os dois juntos, o óvulo e o sangue, se unem. E na célula sanguínea está a vida. E ali começa a se desenvolver, formando a criança. Agora, qualquer semente tem uma casca por fora. O interior é a polpa. E dentro da polpa está o germe da vida. Bem, é assim que somos feitos. Somos corpo, alma e espírito. O exterior, o corpo, a casca. O interior disso, a consciência e assim por diante, é a alma. E o interior da alma é um espírito. E o espírito governa todos os outros. Agora, se vocês se sentarem quando chegarem em casa e desenharem três círculos pequenos, verão que o corpo exterior tem cinco sentidos pelos quais se faz contato. E são visão, paladar, tato, olfato, audição. Estes são os cinco sentidos que controlam o corpo humano. Dentro do corpo há uma alma, e essa alma é controlada por imaginações, consciência, memória, razões e afetos. É isso que controla a alma. Mas o Espírito só tem um sentido. O Espírito, oh, vamos entender isso. O Espírito tem um sentido, e esse sentido é um dos dois o domina, a fé ou a dúvida. Isso mesmo. E só há uma avenida até ele, que é o livre-arbítrio. Você pode aceitar a dúvida ou aceitar a fé, uma das duas em que queira operar. Portanto, Satanás começou na parte principal para fazer o espírito do homem duvidar da palavra de Deus. Deus começou na parte principal para depositar sua palavra nesse espírito. Aí está, é o que faz isso. Se esta igreja agora mesmo pudesse se unir e se entrelaçar para que todos estivessem em comum acordo, sem sombra de dúvida em parte alguma, em 5 minutos não haveria nenhuma pessoa fraca em nosso meio. Não haveria ninguém aqui desejando o Espírito Santo que não o recebesse. Se você só pudesse acertar essa coisa. Agora, é aí onde a batalha começa, bem em sua mente, quer você queira ou não. Agora, lembrem-se, não é a ciência cristã agora a razão domina. Isso não tem... A mente aceita a vida, que é a palavra de Deus, e aí traz a vida. Só o seu pensamento não faz isso, mas a palavra de Deus trazida pelo canal do seu pensamento. Estão vendo? Não é o pensamento, como a ciência cristã diz, a razão domina. Não, não é isso. Mas sua mente aceita isto, capta isto. Pelo que sua mente é controlada? Seu espírito. E seu espírito capta a palavra de Deus, e isso é o que tem vida em si. Traz vida para dentro de você. Oh, irmão, quando isso acontece, quando a vida desce para dentro de você por esse canal, a palavra de Deus se manifesta em você. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, o que isso faz? Do meio do coração, que é a alma, dali sai, alimentando todo o canal. O problema é que nos encontramos aqui com muitas dúvidas, tentando aceitar o que está ali fora. Você tem de parar com isso e passar por esse canal com a verdadeira palavra de Deus, e então sai por si mesmo automaticamente. É o que está no interior, é o que conta. O interior. A abordagem de Satanás é no interior. Agora você diz, eu não roubo, não bebo, não faço essas coisas. Isso não tem nada a ver. Vejam, é o interior. Não importa quão bom você seja, quão moral seja, quão sincero seja, essas coisas são respeitadas. Mas Jesus disse, aquele que não nascer de novo... Estão vendo? Algo tem de acontecer no interior, senão é fingimento, artificial, pois no fundo do coração você deseja fazer mesmo assim. Não pode ser artificial, tem de ser real. E só há uma via pela qual isso pode descer, que é através do livre-arbítrio. Entra na alma pelos seus pensamentos. Como um homem imaginou em seu coração, assim é ele. Se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, tu podes ter o que disseste, entendem? Aí está, estão vendo? Aí estão os campos de batalha. Se você apenas desse início a isso primeiro, estamos tão ansiosos em ver coisas serem feitas, estamos tão ansiosos em fazer algo para Deus. Esta jovem não está ansiosa, sem dúvida, ansiosa para viver. Ela quer ficar bem. Há outros aqui que querem ficar bem. E quando ouvimos sobre esse caso, como o homérgico, a ressurreição dos mortos, as grandes coisas poderosas que nosso Deus tem feito, então ficamos ansiosos. E a questão é que tentamos alcançar isso através destes sentidos, de nos apoderarmos de algo aqui, como a consciência. Tantas pessoas, muitas vezes, têm interpretado mal a palavra. E tenho sido mal entendido por isso, por fazer apelos ao altar. Eu disse que não era muito favorável a um apelo ao altar. Não querendo dizer que não se deve fazer apelo ao altar. Mas pega-se alguém pelo braço e diz, Oh, irmão João, sabe de uma coisa? Eu e você temos sido vizinhos todo este tempo. Venha aqui ao altar, ajoelhe-se. O que está fazendo? Quem me dera tivesse um quadro negro aqui, eu poderia lhes mostrar o que está fazendo. Está tentando operar através da sua alma em afetos. Isso não funciona. Esse não é o meio. Claro que não. Talvez esteja operando em quê? Uma memória, através do sentido da sua alma. Oh, irmão João, você teve uma mãe maravilhosa. Ela morreu há tanto tempo. Uma memória. Estão vendo? Não se pode fazer isso. Tem de descer pela linha do livre-arbítrio. Você mesmo permitir que a palavra de Deus... Você não vem porque sua mãe foi uma boa mulher. Não vem porque é bom vizinho. Vem porque Deus o chama a vir, e você o aceita baseado em sua palavra. Essa palavra é o que significa tudo. Essa palavra. Se puder tirar todo o obstáculo, toda a consciência, todos os sentidos, e só deixar a palavra entrar, essa palavra produzirá a mesmíssima coisa. Aqui, estão vendo com que ela está coberta? Você diz, bem, agora diz, bem, estes, a consciência e os sentidos e assim por diante, não tem nada a ver, irmão Branham? Claro que tem! Mas se deixar a palavra entrar e cobri-la com a consciência, então ela não poderá crescer, será uma palavra deformada. Já viu um bom grão de milho plantado na terra e deixar um galho cair nele? Crescerá torto. Qualquer videira acontecerá com qualquer coisa que cresça porque algo a atrapalhou. Bem, é o que acontece com nossa fé pentecostal hoje. Permitimos que muitas coisas a atrapalhem. A fé que nos foi ensinada, o Espírito Santo que está vivendo em nós. Permitimos muitas coisas, olhando para outra pessoa, e o diabo está sempre tentando lhe apontar o fracasso de alguém, mas tenta mantê-lo longe do verdadeiro testemunho que é genuíno. Ele lhe mostrará um hipócrita, alguma vez, que saiu personificando algo. Ele não conseguiu, pois estava personificando. Mas, se vem da verdadeira fonte da palavra de Deus, os céus e a terra passarão. Mas a minha palavra não pode passar. Tem de permanecer lá. Está vendo, irmã? Tem de ser aceita na mente. Então é crida com o coração. Então a palavra de Deus se torna realidade. Então todos os sentidos da alma e do corpo são purificados com o Espírito Santo. Então seu sentido de Deus, sua consciência de Deus, tudo que é piedoso flui através de você. Não há dúvida em parte alguma. Não há nada que possa se levantar. Não há nada que possa surgir na memória e dizer, bem, lembro-me que a senhorita Jones tentou confiar em Deus e a senhorita fulana de tal. A senhorita fulana, certa vez, tentou confiar em Deus para cura e falhou. Estão vendo? Mas se esse canal foi desobstruído e purificado e enchido no interior com o Espírito Santo, isso nem vem à memória, independente da senhorita Jones e do que ela fez. É você e Deus juntos, e ninguém mais, exceto vocês dois. Aí está a sua batalha. Mate-o no começo. Pare-o onde ele está. Não é por quanto tempo você consegue fazer a guerra durar. É pará-la agora mesmo. Se você vier e mantiver essas memórias e consciência e tudo mais, pensando, bem, talvez eu fale, talvez não esteja certo, não faça isso de modo algum. Jogue tudo de lado e abra o canal e diga, Deus, a tua palavra é eternamente verdade e é para mim. Se toda a igreja falhar, se o mundo inteiro falhar, ainda assim não posso falhar porque estou tomando a tua palavra. Aí está a batalha. A questão é essa. Porque o Deus Todo-Poderoso removeria um câncer do seio de uma mulher sem uma cicatriz e deixaria uma criança ficar prostrada e morrer? Não, senhor. Uma mocinha veio aqui, não faz muito, da escola secundária. Sua mãe me telefonou, disse, Irmão Brana, minha filha tem doença de Hodgkin. Isso é câncer em forma de inchaços. E os médicos tiraram uma amostra de uma erupção em sua garganta, mandaram examinar, e era mesmo doença de Hodgkin. Então ele disse, o próximo que surgir pode surgir no coração. Quando surgir, ela morrerá. Disse, ela não tem. Da maneira que estão surgindo, ela terá, quando muito, uns 3 meses de vida. A mãe disse, que devo fazer? Mandá-la de volta para a escola? Disse, deixe-a ir, porque provavelmente morrerá de repente. E disse, deixe-a ir e ter uma vida normal como puder. Não lhe diga nada sobre isso. Então a senhora me disse, o que devo fazer? Eu disse, traga-a e ponha-a na fila de oração. E disse, venha com ela. Tive uma sensação um pouco estranha. E quando a mocinha veio, aquela manhã, com os lábios azulados de maquiagem, e como usam na escola, e a pequena veio, eu não sabia quem ela era, iam me telefonar. Eu segurei a mão dela, disse, bom dia, irmã. Ali estava ela, era ela. Em pouco tempo, olhei para sua mãe e vi ambas sem Deus, sem Cristo. Eu disse, como podem esperar cura nestas condições? Querem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Eu disse, querem vir a este tanque aqui para serem batizadas em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados? Disseram, faremos isso. Oh, vocês sabem o que aconteceu. A mulher talvez esteja sentada aqui esta manhã. Muitos de vocês conhecem o caso. O irmão Mike Egan, um dos administradores aqui, acompanhou o caso. Foi há uns 4 ou 5 anos. A mocinha foi levada de volta ao médico. Não se encontrou nem vestígio de doença de Hodgkin nela. Qual era o problema? Primeiro, tinha de abrir o canal. Você tem de posicionar o soldado, o Espírito Santo, na frente de batalha, que toma a palavra de Deus. Ele é a palavra. Ele fica ali, nada vai detê-lo. Não há nada que possa. Cada um dos outros canais está desocupado. Assim como uma velha caldeira com o tubo entupido, se puser fogo, explodirá isso. É o que há com tantos cristãos explodidos. É porque não limpam os canais. Não descem ao interior. Você tem de limpar a consciência, a memória, os pensamentos, pondo tudo de lado. E vindo de dentro para fora com essa inadulterada palavra de Deus, que é a verdade. Não importa se 10 mil morressem hoje deste lado, confiando. 10 mil morressem amanhã daquele lado, confiando. Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou o indivíduo. Eu é que estou confiando. Sou eu quem crê. E vemos lá no passado, se quiséssemos abrir nossos canais então, se pudéssemos, e ver, encontraríamos este e aquele, milhares deles testificando. Mas o diabo logo tentará voltar. Vejam, se ele puder entrar ali, se puder, ele porá seu exército em debandada na mesma hora. Se você tem seus sentidos, visão, paladar, tato, olfato e audição, não tem problema. Mas não confie neles, a menos que concordem com a palavra. Não tem problema, mas se discordam da palavra, não lhes dê ouvidos. Agora, imaginações, consciência, memórias, razões e afetos. Tudo bem se concordam com a palavra. Mas se seu afeto não concorda com a palavra, livre-se dele. Você explodiria um tubo bem rápido. Estão vendo? Se sua razão discorda da palavra, afaste-se dela. Isso mesmo. O motor, se sua memória, se suas imaginações, se sua consciência, qualquer coisa discordar disso que está no interior, livre-se dela. O que você tem então? Tem um sistema solar. Aleluia! Foi Deus que pôs as estrelas em ordem e disse, esperem aí até que eu as chame. Elas ficam lá. Nada irá movê-las. Quando Deus puder tomar um homem em suas mãos, que consiga ter os sentidos, a consciência, tudo mais, limpos, a ponto de se firmar com Deus detrás disto no Espírito, não há demônio no mundo que possa provocar uma dúvida ali. Isso mesmo. Ele chega e diz, você não se sente nada melhor. Sua consciência está até mesmo anulada para isso. O tubo está tão limpo que grita, aleluia! O escape sopra um apito, glória a Deus! Ele transluz, certamente, tão limpo e desimpedido para a palavra de Deus operar através dele, o poder de Deus. Estão vendo? Isso é o principal. Aí está o seu campo de batalha. Seu campo de batalha está aqui atrás no princípio, aqui atrás na alma, atrás em sua mente que se abre. A mente é a porta da alma, a porta do espírito, melhor dizendo. Sua mente se abre e aceita o espírito ou rejeita o espírito. Você pode ter pequenas consciências e pequenos sentimentos e pequenas sensações, todas essas coisas. Isso não tem nada a ver. São apenas pequenas sensações e tais. Mas quando se trata de realidade, sua mente abre. Sua mente aceita ou rejeita. É isso, amigos. Deus, que nenhum deles fale em ver isto. Vejam, é sua mente que abre a porta ou fecha a porta e escuta sua consciência, escuta sua memória, escuta seus afetos. Mas quando sua mente se fecha a essas coisas e deixa Deus, o Espírito da sua palavra, entrar, ele sopra o resto das coisas para fora. Toda dúvida cessa, todo medo cessa, toda sensação de dúvida cessa. Todo sentimento cessa. Nada se encontra ali, exceto a palavra de Deus. E Satanás não pode batalhar contra isso. Não, Senhor. Ele não pode batalhar contra ela. Agora, sabemos que é verdade. Essas batalhas têm assolado desde o dia do Jardim do Éden. A batalha na mente humana. Satanás a começou. O que ele fez quando encontrou Eva? Ele não negou a palavra de Deus, mas a encobriu. Ele obstruiu alguns canaizinhos aqui em algum lugar. Disse, mas certamente Deus... Gênesis 3:1, estão vendo? Certamente Deus, todas essas coisas que ele prometeu, ele sabia que a palavra estava certa, mas sabia que não podia sair e falar abertamente, expor assim, mas ele a disfarçou. Como mamãe nos fazia tomar remédio e tentava pôr o suco de laranja em óleo de rícino. Ora, melhor tomar óleo de rícino sem suco de laranja. Qualquer coisa que seja hipócrita, estão vendo? Ela, tínhamos de nos levantar à noite e ela nos dava óleo de xisto para crupe. E punha óleo de xisto e punha açúcar nele, vejam, como algo hipócrita. Mas quase queimava as amígdalas descendo depois que o açúcar saía. Bem, assim é, amigo. Satanás tenta ser hipócrita com isso. Ele tenta lhe mostrar algo melhor, uma forma mais fácil, um plano mais sensato. Mas não há plano mais sensato do que aquele que Deus estabeleceu no princípio, sua palavra. Retenha essa palavra, agarre-a, deixe que ela o agarre, fique firme com ela. Esse é o ponto. A batalha assolou quando Eva abriu a mente para escutar seu arrazoamento. Esse é o tubo pelo qual entra. Esse é o canal pelo qual desce seu arrazoamento. Ela arrazoou em sua alma. Seus olhos viram. Ela viu a serpente. Ele era belo, vistoso, bem melhor do que seu próprio marido. Ele era a mais sutil de todas as alimárias do campo e, provavelmente, um homem mais formoso que seu marido. Parecia um grande animal viril lá de pé. Como era grande! E estava tentando dizer a ela que ótima coisa seria. E a primeira coisa que fez, ela abriu a mente. E ao abrir, arrazoamentos humanos captaram isso. Ora, não seria uma emoção? É o que ele faz com uma mulher hoje. Uma mulher com um marido amável encontra um homem grande e viril. Esse homem tentará abrir os arrazoamentos. Lembrem-se, é Satanás! É o diabo! Ou vice-versa, homem com mulher com homem, tanto faz. O que ele faz? Trabalha nesse poder de arrazoamento, essa consciência ou algo assim. Começa a mexer através disso. Mas dê a palavra de Deus o primeiro lugar. Um homem nem pode vir a... não pode pecar. Aleluia! Aqui está. Está vindo fresco. Um homem não pode pecar sem primeiro deixar de lado a palavra de Deus. Ele nem mesmo pode pecar, que é descrer. Sem primeiro se livrar da palavra de Deus, da presença de Deus. Ele não pode pecar. Eva não pôde pecar, até pôr de lado a palavra de Deus, abrindo seu canal de arrazoamentos através de sua alma, e começar a arrazoar. Ora, certamente, meu marido nunca me disse estas coisas, mas creio que você é. Ele me disse que eu não deveria fazer isso, mas, sabe, você torna isso tão real e tão claro. Eu creio que seria maravilhoso, porque você está tornando isso tão claro para mim. Veja, ali estava a primeira batalha. E através dessa batalha causou todas as outras guerras e todo o derramamento de sangue que já ocorreu foi causado bem ali no Éden. Ela descreu da palavra de Deus. E por descrer de um pequeno jota da palavra de Deus causou todo este problema, como vamos voltar descrendo da palavra? Não se pode. É preciso calar todas essas outras coisas, consciência, memórias, e dizer arrazoamentos e todas essas outras coisas, rejeitando arrazoamentos. Nós não arrazoamos sobre isso de modo algum, nem um pouco. Apenas aceitamos a palavra baseado em Deus disse que sim. E isso estabelece um fluxo entre você e Deus. Todo canal se abre entre você e Deus, então. Aí está a batalha, a primeira linha de frente. Não vamos usar um rifle calibre 22. Peguemos uma bomba atômica, façamos o trabalho direito. Peguemos a bomba atômica de Deus. Qual é, irmão Branham? F-E, em sua palavra. Essa é a bomba atômica de Deus. Ela destrói enfermidades e demônios à torto e à direito. Ela os aniquila. Discrimina, destrói mesmo. Desintegra tudo o que é ímpio. Quando essa bomba de fé cai ali, com a palavra de Deus detrás dela, explode todo demônio, toda enfermidade, toda doença. Você diz, é mesmo, irmão Branham? Então, por que isso acontece para alguns e não para outros? É devido ao canal. Você pode olhar para fora e vê-lo, mas tem de ter isto aqui, olhando nesta direção. Não lá fora, olhando para dentro. Você tem de estar dentro, olhando para fora. Estão vendo? Você não pode vir por meio da razão. Não pode vir por meio dessas outras coisas. Você tem de vir pelo canal de Deus disso, direto para dentro da alma. E como faz isso? Qual é o último canal? Isso irá arrasar continuamente. Você diz, os sentidos. Eu posso sentir. Sim, aí está. Eu bem posso cheirar isso, ou assim por diante. Estas coisas estão ali, sim. A seguir, você arrasou. Bem, ele deve saber do que está falando. O médico diz que não dá para sarar. Deve ser isso. Vejam, aí, nesse ponto, você está errado. É o diabo aí de pé. É o diabo fincando isso em você. Não creia nisso. Aleluia! A palavra de Deus disse que irei. Desejo que, acima de tudo, te vá bem em saúde. Isso mesmo. Como você pode ser um verdadeiro soldado ali? Vejam. Desejo que prosperes em saúde. Aí estão, bem aí, esses canais. Você só os pega e abre, não? Você apenas se desvia deles. Então, se Satanás puder passar por ali, passar por essa consciência e todas essas outras coisas, então ele chega bem aqui à beira da alma, na mente. Agora, se ele tão só puder levá-lo, você nunca irá olhar para um deles sem que primeiro tenha de deixá-lo entrar aqui. Tem de deixá-lo entrar. Então, quando entra, ele tem o controle. Então, o que ele faz? Começa a usar a consciência. Começa a usar isso. Começa a usar essa saída. Quais? Visão, paladar, tato, olfato, audição, imaginações, consciência, memória, razões, afetos. Ele começa a usar todos esses diversos canaizinhos, contanto que possa entrar. Acima deste aqui. Ele primeiro tem de entrar em sua mente e você tem de aceitar. Isso pode, escute, isso pode judiar de você, mas não pode dominá-lo até que você aceite. Quando Satanás se aproximou de Eva e disse, sabe, o fruto é agradável. Ela parou por um momento. Foi aí que ela errou, quando parou por um momento. Não parem por nada. Vocês têm a mensagem. Jesus vive. Deus é curador. Essa é a mensagem. Não pare por nada. Nem arrazoamentos, nem nada. Mas ela parou por um momento. Foi quando Satanás entrou direto naquela mente. Disse, Bem, parece razoável. Oh, não faça isso. Apenas tome o que Deus disse. E se Abraão tivesse parado para razoar quando ele lhe disse que ia ter o bebê com Sara e ela estava com 65 e ele com 75? E quando ele estava com 100 e ela estava... e ela com 90? Ele ainda assim, ele confessou que a palavra de Deus era verdade. E chamou aquelas coisas que não eram como se fossem. Estão vendo? Ele, mesmo a esperança... Havia alguma esperança? Ele nem usou esperança. Bem, você diz, espero poder ficar bom. Espero ficar bom. Espero receber o Espírito Santo. Espero ser cristão. Espero fazer isso. Você não vai querer isso. Abraão não olhou para isso. Amém. Contra a esperança, ele ainda creu na palavra de Deus. A fé está além da esperança. A fé vem daqui, de trás, do interior. A fé vem daqui. Como ele entra? Através desta mente, esta porta, a frente de batalha que está ali. Agora, quando você tem a batalha em posição, agora, o diabo está perto de cada coração esta manhã. Está perto do coração desta mocinha. Está perto do coração de vocês. Está por todo lugar aí. Está dizendo, ó, eu ouvi tentar antes. Já ouvi isso antes. Expulse-o. Só isso. Expulse-o. O que a Bíblia disse aqui, nosso texto? Expulsando-o. Isso mesmo. Expulsando-o. Nós fomos treinados. Eu penso, o que há conosco, pregadores, gostaria de saber que tipo de treinamento tivemos. Deus está treinando para esta grande batalha. Mateus 24 disse ali, e também Daniel 12 disse, haveria um tempo de angústia tal qual nunca houve na terra antes. E estamos vivendo nesse tempo, quando a cultura e a instrução e tal têm sufocado a palavra de Deus e entrado em arrazoamentos e assim por diante. A batalha é agora. Quem resistirá? Aleluia! A batalha está pronta para começar. Está em posição agora. Vejam que grande oposição temos além. Quem será como Davi? Disse, vocês ficam aí e deixam aquele incircunciso filisteu desafiar os exércitos do Deus vivo? Vou lutar contra ele. Amém! Deus quer homens e mulheres esta manhã que se levantem e digam, confiarei na palavra do Senhor. Amém! Não importa o que fale, onde isto e aquilo e o que esse fez, isso não tem nada a ver. Vocês, saúdos e tais, se estão com medo dele, voltem ao seu lugar. Mas o exército de Deus está avançando. Amém. Homens de valor, homens de fé, homens de poder, homens de entendimento. Eles não têm de ser inteligentes, não têm de ser instruídos. Têm de ser canais. Deus, toma esses canaizinhos. Ela parou por um momento para razoar, dizendo, bem, agora vejamos. Bem, assim como, e se esta jovenzinha, esta manhã, sem dúvida que o médico lhe disse que ela está quase no fim do caminho. Não há nada que você possa fazer. Bem, agora, esse é o médico. Não o condeno. Esse homem é um homem científico. Ele vê que a doença dominou o corpo da criança. Está além de qualquer coisa. Ele não tem um remédio que a detenha. Assim, aquele câncer dominou aquela mulher. Claro, a morte havia dominado aquele bebê. Mas nosso capitão-chefe, aleluia, deste grande exército, ele é a ressurreição e a vida. Nada pode conquistá-lo. Aleluia! Os cérebros do exército estão em seus capitães, a inteligência. Rommel, na Alemanha, era o cérebro da Alemanha, não Hitler. Rommel, isso mesmo. Eisenhower, militares, Patton, aqueles homens que estavam na frente, dependiam de como eles davam a ordem. Siga o seu capitão se ele é o tipo certo de general. Se é o tipo certo, se é um general de 4 estrelas, se é aprovado, se foi provado a estar certo, siga-o. Ainda que pareça estar errado para você, vá para a frente. Faça como ele lhe disse. Aleluia! Temos um general de 5 estrelas. Soletra-se J-E-S-U-S, pondo 5 estrelas em nós. F-E. Ele nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Ele conquistou a morte, o inferno e o sepulcro. Tire os demônios da frente. Ele é o grande capitão-chefe. Portanto, o diabo está fora de cogitação. A maior batalha que já assolou encontra-se pronta agora mesmo. Com certeza está. Oh, aleluia! Quando penso nisso, quando paro e o observo fazer coisas, o vejo revelar coisas, abrir coisas, dizer, será deste jeito e daquele jeito. Aí está. Oh, olho aqui atrás e digo, quem é este grande capitão? Oh, não olho atrás e vejo se é o doutor fulano de tal. Vejo o que o capitão disse. Ele é o capitão da nossa salvação. Aleluia! O que é a salvação? Libertação. Glória! Ele é o capitão da nossa libertação. A grande hora do ataque está próxima. Aleluia! Soldado com armaduras cintilando, bandeiras tremulando. A fé e a dúvida estão tomando posição neste tabernáculo esta manhã. A dúvida de um lado, a fé do outro. Soldados, permaneçam em seu posto de dever. Aleluia! Nosso capitão, a estrela da manhã, conduz adiante. Ele nunca recua. Ele nunca... não conhece a palavra retirada. Ele não tem de fugir. Amém! Claro que não! A maior batalha já pelejada está acontecendo aqui mesmo, agora. Sim, Senhor, entre a vida e a morte. Entre a enfermidade e a saúde, entre a fé e a dúvida. Oh, que coisa! Entre a liberdade e a escravidão. A batalha está se dando. Façam brilhar suas lanças, soldados. Lustrem a armadura. Deus está aprontando os seus soldados. Amém. Deus unge seu exército. Os Estados Unidos vestem seus soldados com o melhor que podem ter para se vestir. Capacetes de aço e armaduras, e seja o que tiverem, tanques blindados, seja o veículo que for, Deus veste seu exército. Aleluia! Que tipo de equipamento usamos? O espírito da espada, a palavra de Deus. Amém! A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Hebreus 4. E penetra até a divisão do osso, até a medula do osso, discernindo até os pensamentos da mente. A palavra de Deus. Crer em sua palavra. E é assim que Deus protege com armadura. Foi isso que ele deu a Eva para se armar. E ela quebrou sua armadura. Como fez isso? Ao abrir a mente para razoar. Não se arrazoa contra a palavra de Deus. Não tenha razoamento quanto a ela. Você é a palavra de Deus. Não há dúvida quanto a ela. Não há razoamento contra ela. É a palavra de Deus. Assunto encerrado. Resolvido. Assunto encerrado para sempre. Está vendo o que quero dizer, estimado? É a palavra de Deus. Deus prometeu. Deus disse que sim. Disseram a Abraão, como sabes que vais ter esse bebê? Deus disse que sim. Encerrou o assunto. Bem, porque ainda não o tiveste? Não sei quando vou tê-lo, mas vou tê-lo. Deus disse que sim. Isso não me deterá nem um pouquinho. Elisha, por que não voltas para a tua terra natal de onde vieste? Devo ser peregrino e estrangeiro nesta terra. Amém. Deus deu a promessa. Deus dará o bebê nesta terra mesmo, para onde ele me enviou. Aleluia! Deus o curará bem nesta atmosfera do Espírito Santo para onde ele o enviou. Deus lhe dará isso. Somente creia. Amém. Abra os tubos da alma e do corpo, sentidos e consciência. E apenas deixe as palavras de Deus penetrarem primeiro, tomarem essa mente. O campo de batalha é aí. Não diga, bem, se pudesse sentir isso, se sentisse a glória de Deus caindo. Oh, isso não tem nada a ver, nada mesmo. Abra essa mente. Esse é o campo de batalha. É aí que a batalha toma posição. Bem aqui na linha de frente, sua mente. Abra e diga, eu, toda dúvida, duvido das minhas dúvidas. Amém. Estou duvidando das minhas dúvidas agora. Estou crendo na palavra de Deus. Lá vou eu, Satanás. Algo vai acontecer. Sem dúvida que vai. Sim, Senhor. Ele unge seus servos com seu espírito. Ele lhes envia anjos. As pessoas às vezes zombam disso. Anjos. Permitam-me abrir em algo aqui com você, só por um minuto. Vamos abrir aqui em Hebreus, só por um minuto. Hebreus capítulo 4, capítulo 4, e vamos, quero dizer, capítulo 1 de Hebreus, e vamos abrir no versículo 14. Não são, porventura, todos estes espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A qual dos anjos disse, assenta-te à minha destra? Todos os anjos de Deus. Agora, aqui a Bíblia responde e nos diz aqui que Deus envia anjos. Glória! O que são eles? Espíritos ministradores. Glória! Espíritos ministradores enviados, onde? Da presença de Deus, para fazer o quê? Ministrar a sua palavra. Amém! Não cabe a eles ministrar alguma teologia de algum grupo denominacional, mas ministrar a sua palavra. É isso! Espíritos ministradores enviados. Como sabemos que são? A Bíblia disse que a palavra do Senhor vinha aos profetas. Está certo? Estes anjos ministram a sua palavra através do seu Espírito. Ministram a palavra através do Espírito Santo. E o Espírito e a palavra vinham aos profetas. E os profetas tinham a palavra de Deus. É por isso que podiam fazer os milagres que faziam. Não era o homem, era o Espírito de Deus no homem. O Espírito de Cristo no homem. Pois a palavra de Deus, o que ele tinha feito? Limpado todo o canal. Deus o tinha escolhido e ele foi ungido com o Espírito Santo. E não era ele. Ele nunca fazia nada até ter uma visão. Elias disse no Monte Carmelo, ao teu comando fiz tudo isto. Agora, Senhor, que se manifeste que tu és Deus. Oh, glória a Deus. Já vi isso tantas vezes. Quando você vê o Espírito de Deus cair em um lugar e esse lugar ficar sob a unção. Se esse grupinho aqui esta manhã pudesse, tão só pegar esta mente aqui, tirar toda dúvida da frente. Como você ainda pode duvidar quando vê os mortos ressuscitados, os coxos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem? O anjo do Senhor, até sua foto pendurada aqui na parede, deixou a ciência perplexa por toda parte. O que ele faz? Permanece firme com a palavra. Amém! Isto corta todo o demônio. Sim, corta. O que é isto? Os espíritos ministradores enviados da presença de Deus para ungirem os que falam a palavra, que permanecem com a palavra. E ele confirma a palavra com os sinais que seguem. Traz Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aí. Como poderíamos duvidar quando ele está tanto cientificamente quanto materialmente e espiritualmente, de todas as formas que se possa provar, está provado que ele está aqui. Qual é o problema? Está em nossa mente. Abrimos a mente para isso, dizemos, bem, agora, não sei se poderia ser ou não. Talvez se me sentir melhor amanhã. Oh, isso não tem nada a ver! Como tenho dito muitas vezes, Abraão pode ter dito a Sara, ela tinha passado da idade de ser mulher. Vocês sabem o que quero dizer. Seu tempo da vida, seus 28 dias. Vejam, ela estava com 65 anos. Provavelmente isso tinha passado há 15, 20 anos. E ele talvez lhe tenha dito dias depois, disse, sente alguma diferença, querida? Nem um pouquinho de diferença. Isso não tem nada a ver. Vamos em frente mesmo assim. Bem, agora, se você recomeçar como uma jovem, nós sabemos, através desse sangue de vida, bem, então vemos aí que isto protegerá o bebê e tudo estará bem. Agora, sente alguma diferença hoje? Faz um mês que ele me prometeu. Sente alguma diferença, querida? Nem um pouquinho, Abraão. Não há nenhum sinal, nada. Eu agora ainda estou como eu estive nos últimos anos. Não há nem um pouquinho de diferença. Glória a Deus! Vamos tê-lo mesmo assim. Quer dizer, Abraão, sobre... Veja, se ele lhe prometeu, certamente que ele nos daria um sinal assim. Certamente que nos daria um sinal. Aleluia! Uma geração fraca e adúltera pede sinais. Isso mesmo. Ele teve um sinal. Qual foi? A palavra de Deus. Esse foi o sinal. Como Deus poderia curar essa criança? A palavra de Deus disse que assim, se tiver sensação ou sem sensação, se eu, não importa o que ocorra, Deus disse que assim. Assunto encerrado. Abraão disse, junte seus gorros e tudo mais, vamos partir para a terra. Para onde vai? Não sei. Amém. Mas iremos mesmo assim. Lá vamos nós. E malas feitas e partindo. Aleluia! Essa é a verdadeira palavra de Deus. O que estava diante dele que o sustentou? A promessa de Deus, a palavra de Deus. Nós vamos tê-lo. Sai do meio do teu povo, Abraão. Eles são... A questão é que são céticos e incrédulos. Eles te deixarão na mesma condição. Sai, separa-te e vive para mim. O que é isso? Deixa toda a tua consciência e sentidos para trás de ti, assim. Abre a mente e lembra-te, sou eu. Vem, vive comigo. Amém. Deus está chamando toda a semente de Abraão esta manhã a esse mesmo tipo de vida. Grande batalha está se dando agora no mundo inteiro. Deus quer que seus filhos se separem do quê? Visão, paladar, tato, olfato, audição, imaginações, consciência, memórias, arrazoamento, afeto, tudo. Que abram a mente e deixem a palavra entrar e marchem com a palavra. Esse é um verdadeiro soldado. É assim que as estrelas ficam. O sistema solar não mudou, o zodíaco. A estrela da manhã se levanta no seu posto de dever cada manhã, exatamente como foi quando a Terra foi criada. A estrela vespertina ocupa seu lugar, cada estrela, a ursa menor, e bem na época da estação, está bem onde deve estar. A estrela do norte permanece firme e nunca se move. Aleluia! Tudo gira em torno da estrela do norte e todas as demais, porque está bem no centro da Terra. Esse é Cristo. Amém. Ele fica ali, comanda seu exército como um grande capitão. Como Moisés na montanha, com as mãos erguidas. Israel estava pelejando, abrindo caminho, e ele ficou com as mãos erguidas. Ficou com as mãos erguidas até o sol se pôr. Tiveram de manter suas mãos erguidas. Aquele foi Moisés. Ele foi um tipo de Cristo para ter certeza de que suas mãos permaneceriam erguidas. Suas mãos foram cravadas na cruz. Aleluia! E ele escalou os baluartes da glória hoje, com suas vestes ensanguentadas diante de Deus. A destra da sua majestade ali. E a batalha, todo soldado abrirá caminho. Não importa o que aconteça, com a palavra de Deus, ele lutará até alcançar a liberdade. Amém. Como um pintinho num ovo. E se ele estivesse com medo de piar? E se estivesse com medo de quebrar a casca? E se o pintinho dentro do ovo, um passarinho, estivesse com medo de bicar a casca do ovo? E se tivesse ouvido um som do lado de fora dizer, não bique essa casca, você pode se ferir. Mas a própria natureza do pássaro lhe diz, bique, abra um furo nela. Deixe que todas as velhas organizações digam, os dias de milagres já passaram, você vai se ferir, você está entrando em fanatismo. Bique direto contra a casca, tão forte quanto possa. Aleluia! Satanás, vai embora! Vou sair daqui. É assim! Não ficarei mais prostrado aqui, não ficarei mais parado aqui. Não ficarei mais neste velho terreno do diabo. Vou bicar até abrir passagem esta manhã. Amém. Sou uma águia. Amém. Aleluia. Mas aquela águiazinha, aquele pescoço de martelete ali, bicando aquela casca. Não importava quão dura fosse a casca, ela bicou até furá-la. De repente, então, já conseguia bater um pouco as asas. Ela estava bem. Vá bicando até abrir. Isso mesmo. Como você faz isso? Batendo com força nela com... Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Por fim você começa a sentir cheiro de ar fresco. Assim diz o Senhor, está com a cabeça de fora. Assim diz o Senhor, empurre com força agora, você está saindo. Ela nunca mais volta para a casca. Amém, está livre. Oh, que coisa. Uma vez que essa palavra encontra seu lugar, tendo passado por todos esses sentidos e consciências e tais, para se estabelecer aqui e essa mente se abre e a permite entrar, oh Deus, tem misericórdia. Não haverá nada para escravizá-lo de novo. Você está livre. Aquele que o Filho libertou está fora da casca. Sua denominação nunca conseguirá chamá-lo de volta. O diabo não poderia fazer mais nada a você. Ele pode silvar e uivar então. Mas você está no alto caminho, correndo em alta velocidade. Oh, que coisa! Percorrendo o alto caminho do rei, soldado ungido da cruz. E são todas vocês, águias, com fé. Proclamem a Jesus, a luz do mundo. Subam correndo o alto caminho do rei. Com certeza. Sim, Senhor. Estes são espíritos ministradores, enviados da presença de Deus para serem ministros. Para ministrar o quê? A sua palavra. Não alguma teologia, mas a palavra de Deus. São espíritos ministradores, enviados de Deus para ministrar. Espíritos ministradores. pecador isso. Oh, e lembrem-se, se ministram algo além da palavra, não vieram de Deus. Porque a tua palavra é sempre confirmada no céu. Sempre no céu. A palavra vem, Deus vela por ela. E ele nunca enviará um espírito para ministrar algo além da palavra. Ele nunca enviará um espírito com um grande DDD, PHD e o colarinho virado atrás, tudo assim, que diga, ora, claro que os dias de milagres já passaram, todos sabemos disso. Não, não, isso não é de Deus, está contrário à palavra. Amém. Ele envia os que ministram o espírito da palavra. Amém. Oh, eu tinha mais umas 4 ou 5 coisas, mas omitirei no momento, continuarei domingo que vem. Muito bem, Satanás e seus demônios estão ungidos. Se esses espíritos angelicais estão ungidos para lhes trazer a palavra, para levá-los a crer na palavra, vocês poderiam ver onde já ouviram um profeta, um verdadeiro profeta de Deus, negar a palavra de Deus? Não, Senhor. O que aconteceu quando as organizações do dia dele se levantaram e disseram, ora, ele está errado. Ele se manteve firme e sozinho. Disse, está certo. Vejam Micaías lá aquele dia, o pequeno santo rolador. Vejam, filho de Enlá. Havia 400 supostamente ungidos, profetas ungidos lá de pé, todos bem alimentados e arrumados. E grandes diplomas, e eruditos altamente instruídos e polidos. Disseram, sobe, nosso leal rei. O Senhor seja contigo. Aquilo nos pertence. Josué, adeus a nós. Sobe, pois, e toma. Foi isso mesmo. Sobe e toma. O quê? Ele disse, bem, vocês sabem, Josafá disse, não há outro em algum lugar. Bem, eles tinham 400, por que não crer nos 400? Ele disse, mas certamente tens outro em algum lugar. Disse eu, bem, temos um, há outro, mas ó, eu odeio. Estão vendo? Aí, esse é o sujeito que eu gostaria de ouvir. Veja, disse, traze-o, vejamos o que ele vai dizer. E assim foram, e lhe disseram, agora escuta, prepara bem o teu sermão esta manhã, porque vais pregar para o rei, vais pregar para toda a associação ministerial de tal e tal, veja, da Palestina, a associação ministerial inteira. Agora lembre-se, o que disseram foi isto, diz a mesma coisa, crê na mesma coisa. Aquele pequeno, ele estava com o homem errado lá. Aquele homem tinha se afastado desse antigo arrazoamento. Ele tinha desobstruído os tubos. Vejam, sua consciência. E, bem, ora, sabe o que farão? Se disseres a mesma coisa, imagino que o tornarão presbítero do distrito. Provavelmente o tornarão. Irão torná-lo superintendente geral do distrito local aqui. Se tu apenas concordares com eles... Esse não era um verdadeiro homem de Deus. Ora, seus tubos tinham sido desobstruídos, toda a sua consciência e tudo limpo. Sua mente tinha se aberto para a palavra de Deus. E ele creria somente na palavra de Deus. Esses são espíritos ministradores. Esse é um espírito ministrador. Ele disse, não sei o que dizer agora, mas só vos direi isto. Só direi o que Deus me disser para dizer. Assim, eles esperaram aquela noite. Ele teve uma visão. Posso imaginar, na manhã seguinte, Micaías examinando as escrituras e dizendo, agora, vejamos agora, essa visão, agora todos aqueles homens, há algo errado aqui em algum lugar, porque é o contrário do que eles disseram. Bem, o que isto diz? Vejamos o que Elias disse lá atrás, o profeta, pois sabemos que era profeta. Vejamos o que a palavra do Senhor veio a Elias, sim, e o que ela disse? E os cães lamberão teu sangue, Jezabel, os cães a comerão, e por causa do justo Acabe, um justo Nabote. Então ele disse, quando viu isso, viu que a sua visão estava conforme a palavra de Deus, então isso estava para sobreviver àquele velho Acabe. Foi até lá e disse, sobe, mas vi Israel. Vejam, ele não ficou envergonhado de contar sua visão então, porque era a palavra do Senhor. Ele sabia que podia tomar aquilo perfeitamente. O quê? Ele abriu o coração, a mente, a palavra de Deus, e em resposta, a palavra de Deus foi revelada. Portanto, sabia que aquela era perfeitamente a palavra de Deus. Agora você diz, ah, se eu pudesse ser um Micaías, você pode ser, você é. Você também é, estimada. Você é um Micaías, o profeta. O que você pode fazer? Abra a mente. O que estou tentando lhe dizer esta manhã? A palavra do Senhor, estão vendo? Abra a mente, diga. Agora, sabe, creio sim que posso ser curado. Bem, que é isto então? É a palavra do Senhor? Claro que é a palavra do Senhor. E este sujeito aqui diz, os dias de milagres já passaram. Você não pode fazer isto. E você, esqueça isso. Ponha Deus primeiro. Aqui veio a palavra do Senhor. E ele a falou, e assim foi. Agora, o que Satanás fez? Satanás fez com que os outros fossem ungidos. Agora, Satanás unge seus servos? Oh, claro, claro. Ele unge seus servos. Com que os unge? Com incredulidade. Satanás e seus demônios ungem a humanidade para descrer da palavra de Deus. Agora, se quiserem confirmar isso, abram em Gênesis 3:4. Vamos abrir lá e ouvir isso só por um minuto e ver se essa não é a sua primeira tática. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele nunca abandona suas mesmas táticas. Sempre faz assim. Agora, vejam só se é isso. Agora, ele não discordou da palavra. Só fez com que ela a interpretasse um pouco errado, vocês sabem. Só para fazê-la parecer como ele queria que parecesse. Não tomar toda a palavra. Agora, Gênesis, tenho aqui Gênesis 3:4. Vejamos agora se foi isso o que disse. Muito bem. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Estão vendo como ele citou ao revés? Oh, cremos que os dias de milagres já passaram. Não cremos que haja isso das pessoas receberem o Espírito Santo, como no Pentecostes. Oh, não faz diferença como você é batizado. Estão vendo o diabo? Estão vendo suas táticas? Bem, se o médico lhe disse que você não pode sarar, isso encerra o assunto. Agora, não desacreditando, descrendo do médico. O médico está atuando na linha científica, e o médico fez tudo o que pôde para salvar a vida da pessoa. E não pode salvá-la porque não há mais nada que saiba fazer. Está no limite do seu conhecimento. O homem é honesto, mas agora a árvore do conhecimento está bem. Mas quando você vai até onde ela alcança, então passe para a árvore da vida e continue avançando. Amém. É isso. Funcionará até certo ponto. Sim. Agora, o que a tática de Satanás faz? Agora, o que ele disse aqui? Agora, note o versículo 1 e o 2. Agora, permitam-me ler do versículo 1 aqui ao 3. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Ouçam-no agora, quão cruel ele fica e como encobre essa palavra, estão vendo? Ele está, o que está tentando fazer? Penetrar na mente dela, estão vendo? Ele está conversando com ela depois que a palavra já estava fortificada ali. Agora, não deixem Satanás fortificar nada, estão vendo? Mantenham a palavra de Deus fortificada no coração, estão vendo? Façam o mesmo. Agora notem, vocês, Micaías, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio, vejam, do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vejam agora, essa é a palavra. Ela a está citando a ele. Agora, notem. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Estão vendo sua tática? Estão vendo o que ele está tentando fazer? Aquele primeiro ser humano. Ele está tentando ungir aquela preciosa mulher lá, a filha de Deus, com incredulidade na palavra de Deus. Foi exatamente o que ele estava tentando levá-la a fazer. É o que ele está tentando levá-la a fazer, irmãzinha. É o que ele tenta levar cada um de vocês aí a fazer, ungí-los. E a única coisa que você tem de fazer agora, você tem livre-arbítrio. Agora, você pode aceitar, se quiser, mas expulse isso! Se Eva não tivesse parado naquele momento para ouvir, não pare por nada, não pare! Quando Elias disse a Geazi, disse, toma o meu bordão e põe-no sobre o menino morto. E até mesmo, se alguém falar contigo, não respondas. Se alguém tentar parar-te, continua andando. Veja a mulher, quando chamou seu servo, disse, albarda-me uma mula e anda, e nem pares até eu te disser. É isso! Quando você recebeu a mensagem, continue andando. Amém. Você diz, não posso caminhar de novo. Não, estou enfraquecendo. Continue andando, não pare. Deixando tudo de lado, continue cortando e abrindo o caminho. Irmão, você tem a espada na mão. Continue cortando. Fui a um estádio de futebol certa vez e ia pregar. E parei na porta e olhei lá para cima. Dizia, não é o tamanho do cão na luta, é o tamanho da luta no cão. Então, é isso que vence a batalha. Estão vendo? Você diz, bem, veja. Veja todas as grandes igrejas que estão contra isso. Não importa o tamanho que tenham, é a luta que está no cão. É o que conta. É a fé que está no indivíduo. Se você é covarde, volte para a sua toca. Mas, irmão, se é um soldado, fique firme. Está havendo uma batalha. O certo e o errado estão em combate. Lutemos. Como Peter Cartwright chegou numa cidade e disse, o Senhor me disse para vir aqui e fazer um reavivamento. Alugou um velho depósito, foi até lá e começou a limpá-lo. E o grande valentão da cidade, com a pistola pendurada do lado, foi até lá. Chegou até a porta. Alguns deles disse, o que aquele sujeito está fazendo lá? Disse, ele é pregador. Disse que vai fazer uma reunião. Bem, disse ele, acho que vou ter de ir lá e jogá-lo na rua e expulsá-lo daqui. Só isso. Não queremos nenhuma reunião em nossa cidade. Assim, ele foi lá e deu um chute na porta. E Peter Cartwright estava de paletó, vocês sabem. E lavava as janelas e as paredes. Um homem pequeno, vocês sabem. Um velho pregador riu dele, sabem, por comer frango com as mãos, o que é etiqueta hoje, vocês sabem. Ele, pois, estava lavando as janelas e arrumando aqui e ali. O valentão se aproximou, puxou o paletó de lado, a pistola pendurada do lado, disse, que está fazendo? Oh, ele disse, estou lavando as janelas. E continuou lavando a janela, vocês sabem. Ele tinha um propósito. Deus lhe disse para fazer um reavivamento. Continuou lavando as janelas. Ele disse, não permitimos reavivamentos por aqui. Ele disse, oh, mas o Senhor me disse para fazer este reavivamento. Estão vendo? Só continuou o seu trabalho. Estão vendo? Estão vendo? Bem, ele disse, há uma coisa que você tem de entender. Disse, eu mando nesta cidade aqui. Ele disse, ah, você manda? E só continuou lavando as janelas, vocês sabem. Ele disse, antes de fazer um reavivamento, primeiro você terá de bater em mim. Ele disse, ah, terei? Bem, farei isso a seguir, então. Ele tirou o paletó, foi até lá e pegou-o pelo colarinho e jogou-o no chão e pulou em cima dele. Disse, tenho de lutar se for para reinar. Aumenta a minha coragem, senhor. Deu-lhe uma surra. Disse, chega? Ele disse, sim. Levantou-se e apertou sua mão. Ele foi salvo aquela noite na igreja. Aí está. Estão vendo? É, tome a palavra de Deus e abra caminho, cortando toda a dúvida. Estão vendo? Claro, é assim. Se essa é a próxima tarefa, vamos fazê-la. Certo? A seguir, o que vou fazer é me afastar das minhas dúvidas, cortá-las. Essa é a minha próxima tarefa, é livrar-me de todas as minhas frustrações. Se meus sentidos me dizem, bem, você se sente mal. O negócio, então, é cortar isso. Isso mesmo. Você diz, bem, você, dizem-me que, sabe, minha consciência me diz, irmão Branham, que eu, bem, melhor cortar isso. Você não passará disso. Conclua sua próxima tarefa. Tire o paletó e entre direto nela. Siga em frente. Um objetivo. Vou vencer. Amém. Não posso perder. Vou vencer. Amém. Satanás unge. Entende? Qual foi sua primeira tática? Qual foi o primeiro lugar que tomou? A mente. Ela parou por um momento para escutar o que ele dizia. Oh, não me diga que não. Foi aí que muitas mulheres erraram e muitos homens erraram. Certo, pararam por um momento. Só pararam por um momento. Quantas vezes vi casos de divórcio e coisas surgirem por causa disso? Bem, eu lhe digo, irmão Branham, ele assobiou, sabe, e eu parei. E, honestamente, eu não tive intenção. Aí está. Oh, ela... Eu estava sentado à mesa na frente dela. Ela tinha os olhos mais lindos. Estão vendo? Estão vendo? É isso. O diabo faz a mesma coisa. Oh, o médico me disse que eu não poderia sarar, assim eu... Aí está. A mesma coisa. Vejam, a maior batalha que já foi pelejada. Bem, dizem-me, vi fulano de tal alegar que tem o Espírito Santo. Sim, você olhou para algum hipócrita. Que me diz daqueles que realmente o tinham? Sim. O diabo lhe mostrará alguma isca de corvo, mas não lhe mostrará a verdadeira pomba. Isso mesmo. Ele não lhe mostrará e manterá isso oculto de você. Oh, ele também é guerreiro, lembre-se. Mas grande é o nosso... Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas agarrem-se à palavra de Deus, creiam nela. Vocês, capitães do exército aqui, aguente firme, irmão. Isso mesmo. Fique em seu posto de dever. Assim, uma mocinha esteve aqui certa vez, a jovem talvez esteja sentada aqui agora. O nome dela era Nellie Sanders, uma das primeiras vezes que vi um demônio ser expulso. Morávamos, agora, se conseguir me lembrar do lugar, ele ficava apenas a uns 3 quarteirões daqui, para lá do cemitério. E havia pouco tempo que eu me tornara pregador e estava pregando bem aqui nesta esquina com reunião de tenda. E aquela mocinha era uma das melhores dançarinas. Ela frequentava a escola secundária aqui e ela e Lee Horn. E muitos de vocês aqui da cidade conhecem Lee Horn aqui, dirige o salão de bilhar. E assim eles, ela e Lee Horn, eram os melhores dançarinos que havia na região. Ele próprio é católico. Claro, religião não significava nada para eles, por isso Nellie e os demais. Assim, ela era uma grande dançarina, e ele também. E tinham essa dança aqui, chamada Black Bottom, e a Jitterbugs, e todas essas coisas. E ela era a... Os dois eram os melhores da região. Certo dia, ela acabou aparecendo aqui na reunião. Certa noite, ela caiu ali no altar, a pequena Nellie, abençoada seja. Ficou ali no altar. Ela ergueu a cabeça e chorava, e as lágrimas escorriam pelo rosto. Disse, Billy, ela me conhecia, disse, quero tanto ser salva. E eu disse, Nellie, você pode ser salva. Jesus já a salvou, menina. Você tem de aceitar isso agora com base na palavra dele. E ela ficou ali, e chorou, e orou, e disse a Deus que nunca mais daria ouvidos às coisas do mundo. De repente, uma paz doce e maravilhosa sobreveio à sua alma. Ela se levantou dali, clamando e louvando a Deus, glorificando a Deus. E 6 ou 8 meses depois, certa noite, ela estava passando pela rua Spring. Agora, mocinha ainda, estava na adolescência, tinha uns 18 anos, e veio a mim e disse, Hope, que foi minha esposa, a que partiu, disse, quem me dera ter a aparência de Hope e Irene? Disse, você sabe, elas nunca estiveram no mundo. Disse, o mundo põe uma marca em você. Disse, tem uma aparência diferente. Disse, agora parei de usar maquiagem e tal, mas tenho uma aparência tão diferente. Até mesmo a forma do meu rosto. Disse, tenho uma aparência diferente. Disse, elas parecem tão inocentes e meigas. Disse, quem me dera nunca tivesse feito aquilo. Eu disse, Nellie, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, minha irmã. Prossiga, creia. Wayne Bledsoe, muitos aqui o conhecem, muito amigo meu por anos e anos. Ele bebia e veio aqui com meu irmão Edward e se embriagou aqui na rua e eu o recolhi porque os policiais iam levá-lo e o trouxe para cá. E eu era pregador e morava aqui com minha mãe e meu pai bem antes de me casar. E o levei, coloquei lá na cama. Eu dormia num sofá-cama. Havia uma porção de Branhams, vocês sabem, 10 de nós, e tínhamos uns 4 cômodos, e tínhamos de nos espremer um pouco. Deste modo, eu tinha um velho sofá-cama em que dormia, eu abri assim e coloquei Wayne na cama comigo, bêbado, tive de carregá-lo para casa e pô-lo na cama. E eu estava deitado lá, disse, Wayne, não tem vergonha de si mesmo, desse jeito? E ele disse, ah, Billy, não fale assim comigo. E então coloquei a mão sobre ele e disse, vou orar por você, Wayne. Deus o abençoe. E fazia mais ou menos, acho que 1 ano que eu estava salvo. E então, de repente, do lado de fora, fecharam com força a porta de um táxi e alguém bateu bem forte. Irmão Bill! Irmão Bill! Pensei, oh, que coisa, alguém deve estar morrendo. Pulei em direção à porta, peguei meu velho roupão, enrolei em volta do pijama assim e cobri o Wayne, corri até a porta. Parecia a voz de mulher. Abri a porta e esta mocinha estava ali à porta. Disse, oh, posso entrar? Eu disse, entre. E acendi as luzes. E agora ela estava chorando assim e disse, oh, Billy, estou perdida, estou perdida. Eu disse, o que houve, Nellie? Você teve um ataque do coração? Ela disse, não. Disse, irmão Bill, eu estava passando pela rua Spring. Disse, honestamente, irmão Bill, não tive má intenção. Eu disse, o que houve? Pensei, o que vou fazer com ela agora? Eu não sabia o que fazer. Eu, bem jovem, e eu... Disse, oh, irmão Bill, disse, estou arrasada. Eu disse, agora calme-se, irmã, conte-me tudo. E ela disse, bem, disse, estava passando pela rua e o Salão Redman, eu tinha um baile sábado à noite lá, e disse, eu tinha umas coisas, eu ia para casa fazer um vestido para mim, e disse, ouvi aquela música, e disse, sabe, disse, parei só por um minuto. Eu disse, foi ficando melhor. Assim pensei, sabe, não fará mal se eu ficar bem aqui. Foi aí que ela errou. Parou por um momento. Ela escutou. Disse, bem, vou pensar. Disse, ó, Senhor, todavia, tu sabes que te amo. Disse, tu sabes que te amo, Senhor, mas sem dúvida me lembro da época em que Eli e eu ganhávamos todos os troféus e assim por diante. Disse, que coisa, lembro-me que aquela velha música me atraía. Agora não. Oh, oh, você só acha que não. Já pegou você aí mesmo. Está do jeito que ele quer, aí mesmo. Estão vendo? Quantos conhecem Nellie Sanders? Bem, acho que muitos de vocês. Sim, claro. Assim, eles estavam, disse, ela disse, bem, sabe de uma coisa? Disse, talvez se eu subisse os degraus ali, disse, talvez possa testificar a alguns deles. Oh, veja, você está bem no terreno do diabo. Fique fora dele. Evite a aparência do mal. Mas ela subiu até o topo dos degraus e ficou lá por alguns minutos. E de repente, estava nos braços de alguém na pista de dança. Então, caiu em si e estava lá chorando e agindo assim. Disse, oh, eu estou perdida agora para sempre. Eu pensei, bem, não sei muito sobre a Bíblia, mas creio que Jesus disse isto. Em meu nome expulsareis os demônios. Eu e Wayne tinha ficado um pouquinho sóbrio e estava sentado lá observando. Estão vendo? Assim, eu disse, agora, demônio, não sei quem é você, mas estou lhe dizendo agora, esta é minha irmã. E você não tem direito de retê-la. Ela não teve intenção de fazer aquilo. Ela só parou por um minuto. Todavia, foi aí que ela errou. Eu disse, mas você terá de sair dela. Está me escutando? E dou a minha palavra, Deus no tribunal sabe. Aquela porta de tela começou a abrir e fechar sozinha. Pam, pam, lá na porta. Pam, pam, pam. Pensei. E ela disse, viu, veja ali, veja ali. Eu disse, sim, o que é isso? Ela disse, não sei. Eu disse, nem eu. E a porta continuou, pam, pam, fechando assim. Pensei, o que há aqui? O que há? Olhei de novo assim e disse, sai dela, Satanás! Em nome de Jesus, sai dela! Quando disse isso, pareceu que um enorme morcego, mais ou menos deste comprimento, se levantou detrás dela com cabelos compridos saindo de suas asas e de seus pés, assim, estava fazendo... Partiu bem na minha direção, o mais rápido possível. Eu disse, ó, Senhor Deus, o sangue de Jesus Cristo me proteja disso. E Wayne deu um pulo na cama, olhou, e aqui estava, como uma grande sombra voou em círculo e passou por cima e desceu atrás da cama. Lá se foi Wayne, no outro cômodo, para fora da cama o mais rápido possível. Assim nós, peguei Nellie e a levei para casa e voltei e não conseguia. Mamãe foi até lá e sacudiu os lençóis e tudo mais. Não havia nada na cama. O que foi? Um demônio saiu dela. O que aconteceu? Ela parou por um momento. Só isso. Não pare de modo algum. Quando Deus faz sua palavra penetrar em seu coração, só tome essa espada e comece a golpear e cortar. Aleluia! Não tenho tempo para esperar por mais nada. Acabei de atravessar. Não tenho tempo nem para sentar. Ele disse, bem, toma o meu bordão e põe-no sobre o menino. E se alguém falar contigo, nem mesmo fales com eles. Se o diabo disser, ei, sabe o que você está sentindo? Nem fale com ele, só continue andando. O diabo, você sabe, o diabo diz, mas sabe de uma coisa? Sabe, fulano de tal, quando ele recebeu o Espírito Santo, lembre-se que ele quase enlouqueceu. Nem fale com ele, só continue andando. Você não sabe quanto ao fulano de tal. É você e Deus. Isso mesmo. Fique com Deus. Ele unge seus servos. Tenho de me apressar. Deus unge seus servos, estão vendo? Agora, tenho de omitir algumas notas aqui, mas gostaria de dizer isto. Aqui, ouçam agora, com atenção. Jovenzinha, Ouça bem agora. Aqui vemos as táticas do diabo. Como fazemos? Agora, tenho muitas escrituras aqui de profetas e outros quando ele veio a eles e a diversas pessoas ao longo da Bíblia e fez o mesmo. Sua tática é sempre tentar fazer as pessoas descrerem da palavra de Deus. Escutem vocês, soldados da cruz, quando descreem de uma palavra da Bíblia escrita de Deus, vocês ficam desarmados. Crê nisso, irmãzinha? Você fica desarmado. Você se rende, seu molenga. Revista-se da completa armadura de Deus. Amém. Estamos numa batalha. O que Deus disse é verdade. A palavra de todo homem é mentira. Estão vendo? Mas tão logo você o leva a escutar uma coisa. Essa é a tática dele. Você fica desarmado. Quantas coisas Eva teve de escutar? Uma. Ela foi desarmada na mesma hora. O que o diabo fez? Passou rapidamente da sua mente para o seu espírito e ali ela foi pervertida. Está certo? Foi pervertida no exato minuto em que foi desarmada, quando descreveu da palavra de Deus. Muito bem. Aqui vemos suas táticas. Os soldados de Deus são ordenados a se revestirem da completa armadura de Deus. Está certo? Agora, se querem anotar essa escritura, está em Efésios 6, 10 e 13. Estão vendo? Nós a lemos faz pouco. É o nosso texto. Muito bem, notem. Revistam-se da completa armadura de Deus. Vamos, vocês têm alguns minutos? Verifiquemos aqui só um minuto. Vejamos qual é a completa armadura de Deus. Muito bem, comecemos no versículo 10. Agora, escutem bem. Vamos encontrar a completa armadura de Deus. Finalmente, meus irmãos, agora sei que vou, são quase 20 para o meio-dia agora. Eu não queria lhes ensinar por tanto tempo hoje, mas talvez eu só tenha mais uma mensagem antes de fazer algumas das minhas viagens de verão. Vocês sabem. E sabem de uma coisa? Sabem por que estou fazendo isto? Eu lhes direi. Outro dia, eu tive um sonho. Eu não ia contá-lo, mas está na minha mente. Melhor fazê-lo já, depois que o Senhor me deu as interpretações. Sonhei que estava para atravessar um grande rio para trabalho missionário. E agora, primeiro, eu estava lá com minha esposa. E quantos conhecem George Smith? Smith dos 6 segundos, aqui na cidade? George Smith, seu filho, está na polícia aqui. Ele, pobre George, é alcoólatra agora, mas era um dos melhores boxeadores. Foi ele que me treinou antes mesmo de eu ir para a YMCA e a qualquer outro lugar. Ele nos treinava, e ele era rápido, muito rápido. Era só peso meio médio, com 66 quilos, e me treinava. E ficava lá de pé e podia fazer assim com seu punho e golpear-me bem no estômago. Erguer-me contra a parede, vejam, mas não me incomodava. Ele havia me treinado, era só treinamento. E então eu sonhei a outra noite que vi Smith dos 6 segundos. Agora, não foi visão, foi sonho. E vi Smith dos 6 segundos, jovens, vindo lutar com ele. E ele, aquele velho de mais ou menos, suponho, tenho 52, ele tem uns 58, 60. Nenhum daqueles jovens conseguia se igualar a ele, de forma alguma. Ele os imobilizava assim, punha-os no chão e os segurava com as mãos. E pensei, é estranho. Achei que minha esposa estivesse comigo e disse, é estranho. Eu disse, sabe de uma coisa, Meda? Ele foi meu treinador. Ela disse, eu me lembro que você me contou. Eu disse, sim, senhor. Com o seu bom treinamento, venci 15 lutas profissionais e larguei o negócio para pregar o evangelho. Então mudou e eu começava a atravessar uma água. Mas quando ia, eu ia num barco a motor. Olhei e lá estavam dois dos meus irmãos sentados lá numa canoa, se aprontando para irem comigo. Eu disse, não podem fazer isso, irmãos. Tenho de ir sozinho. E o barqueiro veio e disse, aqui está um barco para você. Uma canoa bem branca, de plástico. Eu disse, não, isso não. Ele disse, bem, você pode subir nesta direção com ela, a 80 quilômetros por hora. Eu disse, mas tenho de atravessar naquela direção. Estão vendo? Bem, ele disse, vá com esses sujeitos. Eu disse, eles não são barqueiros. Eles não sabem o suficiente sobre isso. Estão entusiasmados. Não conseguirão vencer a correnteza com isso. Ambos se afogarão lá. Não podem fazê-lo. E ele disse, você pode confiar? Eu disse, escute, eu conheço mais sobre barcos do que eles e não tentaria vencer a correnteza com isso, com esse tipo de material. Eu disse, é preciso um barco a motor para atravessar. Disse, será necessário um maior do que esse. E eu vi olhar para um dos irmãos e dizer, vocês são barqueiros? Os irmãos disseram, sim, estão vendo? Eu disse, está errado. E o barqueiro voltou. Ele disse, vou lhe dizer o que fazer. Disse, eles o amam, acreditam em você, mas... Disse, se tentar atravessar no barco a motor, eles tentarão segui-lo naquela canoa. Ambos morrerão, veja. Disse, eles não podem segui-lo. E eu disse, bem, que devo fazer? E este barqueiro no cais disse, volte para lá. Disse, só há um pequeno armazém em toda esta região, um pequeno armazém. E armazene bastante suprimentos, disse, e eles ficarão aqui. Eles ficarão aqui enquanto estiver ausente, mas, disse, você terá de armazenar suprimentos. E eu estava encomendando todos os tipos de repolhos e nabos e rabanetes e tais, empilhando-os lá, assim. Então, acordei. Eu não sabia o que era, mas agora sei. Vejam, estamos armazenando as provisões, irmãos. Esta é uma vida que se tem de caminhar sozinho. Leo, lembra-se do sonho que teve quando veio aqui a primeira vez, quanto à pirâmide, e você pensou em subir ali. Eu disse, Leo, ninguém sobe aqui. Deus tem de pôr o homem aqui em cima. Você escalou todo o reino físico que podia. Eu disse, o irmão não pode vir aqui, Leo. Está vendo? Desça. Só diga às pessoas que isto vem de Deus. Entendem? Entendem? É algo de que não se pode depender, por melhores que sejam meus irmãos e irmãs, minha igreja e tudo mais, e as outras igrejas, irmãos por toda parte. Agora, não posso ficar afastado lá da igreja. Alguém diz, bem, por que anda com essa gente, esses trinitários, tudo isso, aquilo e aquilo mais, e a unidade, e o nome de Jesus e todas essas outras coisas ali? Por que se mistura com eles, afinal? Eles são meus. Não importa o que tenham feito, eles são meus. São o meu púlpito. Quando Israel tinha feito tanto mal que Deus até disse a Moisés, disse, separa-te, começarei uma nova tribo contigo. Moisés se pôs na frente e disse, antes que os tires, tira a mim. Independente do que tenham feito, fui enviado para eles. Ele envia a luz, não para brilhar onde há luz, onde há trevas. Aí é o lugar da luz. E você tem de estar com as pessoas, tem de ficar com elas. Independente do erro delas, você tem. Israel estava o mais errado possível. Estavam tão errados que Deus desistiu deles. Mas Moisés, sempre me perguntei como isso aconteceu, mas foi o Espírito de Cristo em Moisés, estão vendo? Vejam, todos estávamos errados. Ele se levantou em favor de todos nós quando estávamos em nosso erro. Não importa quão errado eles estejam, não deixemos de ter companheirismo, nem nos desassociemos de ninguém. Contanto que possamos ganhar uma alma, cheguemos prudentes como a serpente, inofensivos como a pomba. Vejam, e tentemos ganhar toda a alma que pudermos. Agora, isto que estou dizendo esta manhã é sobre armazenar alimento, armazenando alimento para que vocês tenham o que comer, para que tenham com que se banquetear. Recebam-no em suas fitas. Sentem-se no frescor da sala. Talvez quando eu estiver bem distante, vocês ainda se lembrem que estas coisas são verdade. Sentem-se em sua sala e escutem. Estão vendo? É isto, é alimento armazenado no celeiro. Não sei para onde é a viagem, mas seja para onde for, ele sabe aonde está conduzindo. Eu não, apenas sigo. Agora, o que ele disse aqui agora? Escutem bem. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, atirando balas e cortando com facas. Vejam, não é isso. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes de trevas deste século. Os príncipes das trevas. Quem governa o mundo? O diabo? Certamente. Que são todas essas coisas acontecendo, todas essas coisas ímpias acontecendo por aqui, e estes governos e assim por diante? É tudo o diabo. A Bíblia disse que sim. O diabo tem controle nos Estados Unidos. O diabo controlou a Alemanha. O diabo controla toda a nação do mundo. Chegarei a isto em alguns minutos e veremos se controla ou não. Se todo reino que já existiu e existirá até que Deus estabeleça o seu reino é controlado pelo diabo. Agora, não quero dizer que todos nisso são o diabo. Há homens piedosos em cargos do governo. Haverá um aqui, em algumas noites, aqui para projetar um filme com o irmão Argan Bright, aqui neste lugar. Ele foi diplomata de uns 5 presidentes, irmão Rowe. E é um... Ele estará aqui, acho que na segunda semana de abril, o irmão Neville anunciará, e ele é um homem maravilhoso. Disse que sabia falar 8 línguas, creio eu, mas quando recebeu o Espírito Santo, não tinha uma para poder falar com o Senhor. Assim, disse que o Senhor lhe deu uma para falar com ele, deu-lhe uma nova, que nunca teve de praticar. Muito bem. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, agora escutem, todos vocês soldados agora, antes de começarmos a fila de oração. Tomai vossa, tomai T-O-D-A, toda, não só parte dela, toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. Esse é o dia em que estamos vivendo. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai firmes. Amém. Entenderam? Está vendo, irmãzinha? Quando fizerem tudo o que puderem para ficar firmes, então fiquem. Não se movam. Estai, pois, firmes, tendo os vossos lombos. Escutem isso. Escutem aqui o que é isto. Os vossos lombos. Essa é sua parte central aqui. Vejam. Cingidos com a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Isso mesmo. A tua palavra é a verdade. Muito bem. E vestida a couraça da justiça, isto é, façam o que é certo. Tenham a palavra de Deus em vocês, fazendo o que é certo, a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, vão a qualquer parte, a qualquer lugar, a qualquer hora, com os pés calçados no Evangelho. Estão vendo? E vejam, sobretudo... Sobre tudo isto, tomai o escudo da fé. Esse é o que detém os dardos. Vejam, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Essa é a alma, a mente. A mente, aqui, a cabeça. Cobre a cabeça. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como você vai deixar este capacete? O que ele faz é uma proteção. Do que é feito um capacete? Bronze. Nem se pode temperar o bronze. Duro, mais duro que o ferro. Um capacete de bronze. O quê? A salvação. O conhecimento de saber isto. E minha cura vem de Deus. Minha salvação vem de Deus. Minha experiência corresponde à tua palavra, não à ideia das igrejas. À palavra. Amém. Aí está, coberto com uma proteção, o capacete da salvação, libertação. Tomem isso, então sigam marchando em frente. Oh, agora é isso o que devemos fazer. O exército de Satanás... Agora, notem, agora nós... Tenho de me apressar, mas eu tenho de incluir isto. O exército de Satanás traz doenças. É o que Satanás é. Ele é um destruidor. Satanás, o reino inteiro de Satanás é doença, morte e tristeza e frustrações e preocupação. Tudo em Satanás. Deus é vida, fé, alegria, paz, deste lado. Estão vendo? Agora, estas são as duas grandes forças que estão se encontrando agora mesmo. Elas estão pelejando. Estão pelejando bem aqui neste local. Agora mesmo. Elas pelejam diariamente contra você. Toda a força. Satanás, seguindo você, aquele enorme e majestoso Golias clerical, tentando atemorizá-lo. Ele está certo, mas Deus, Você está fortificado. Amém. Com o evangelho, com a palavra da verdade em torno do seu ombro. Glória. Pregador, é isso. O capacete da salvação, o escudo da fé e a espada, brandindo-a na mão. Satanás, estou indo enfrentá-lo. Você me enfrenta em nome da ciência. Enfrenta-me em nome da cultura. Enfrenta-me em nome de organização. Enfrenta-me em nome disso, daquilo ou daquilo mais. Mas eu o enfrento em nome do Senhor Deus de Israel. Estou indo atrás de você. Abra caminho. Nem a própria morte consegue resistir aí. Abra um buraco através dela. Isso mesmo. O exército de Satanás traz doenças. O exército de Deus é comissionado a expulsá-las. Amém. Aí está. Toda vez que Satanás lança algo em você, cabe ao exército de Deus expulsá-lo. Amém. Expulsar. Essa foi a técnica que Deus usou. Satanás usou o exército de destruição para descrer da palavra de Deus e estabelecer para si um reino melhor do que Miguel tinha. E Deus o expulsou. O método de Deus é expulsar o mal, rejeitar o arrazoamento, rejeitar superstições, rejeitar a preocupação, rejeitar as doenças, rejeitar o pecado. Amém. Você está acima disso, ressuscitado em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais, com todo o demônio sob seu pé. Se ele começar a colocar a cabeça ali, o que? Você sabe, você está morto. Sua vida está escondida. Que é morto? Você está morto para seus sentidos. Está morto para sua consciência. Sua própria vontade humana diria, sim, acho que eu... Morto para seu arrazoamento. Morto para todas essas coisas. E está sepultado em nome de Jesus Cristo e ressuscitado com ele. E seja onde ele estiver, você também está aí. O que aconteceu quando eles, um daqueles céticos, chegou ao céu? Deus o expulsou. E o que ele disse aos soldados que estão ressuscitados em Cristo? Quando um demônio vier, expulsem-no. Expulsem-no. Quando Jesus treinou o seu exército e os comissionou até a consumação dos séculos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos crentes, meus soldados. Em meu nome, expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Avante, soldados cristãos. Marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus, indo na frente. Já estou crucificado com ele e vivo. Não sou eu que vivo, mas ele vive em mim. A palavra indo na frente. Deus abrindo o caminho com sua penetrante espada de dois gumes. Então, não é de admirar que quando Grant tomou Richmond e aquela pequena mulher sulista viu Grant entrando, veio-lhe a inspiração, e ela disse, meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Ele está pisando a vindima onde as uvas com ira estão armazenadas. Ele soltou o relâmpago fatal com sua terrível e veloz espada. Suas tropas marcham avante. Amém. Como Grant tomou Richmond, apenas indo a ela. Amém. Foi assim que ele tomou Richmond. É assim que os soldados de Deus tomam o pecado, a enfermidade, apenas indo. Amém. É assim que eles vencem suas dúvidas e temores e coisas tais. Quando um se levanta, eles o abatem. Saia da frente. Oh, que coisa. É isso. Deus os expulsa, como expulsou no céu. Nosso grande capitão-chefe nos mostrou como foi feito. Amém. Roy Robertson e o irmão Funk, muitos de vocês veteranos aqui, vocês sabem o que é um verdadeiro capitão. Certa vez eu, este pequeno corpo de bombeiros aqui de Jeffersonville, a loja FAL pegou fogo e lá estava o corpo de bombeiros de Jeffersonville. E o capitão, andando por ali, dizia, esguiche um pouco de água aqui, pss, 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 como uma mangueirinha aqui. Lá veio o de Clarksville, esguiche um pouco de água aqui, pss, pss, pss. O edifício FAL queimando. Chamaram Louisville. Vieram homens treinados. Oh, como aquelas sirenes soaram por lá. E aqui estavam os capitães-chefes destes corpos de bombeiros dizendo, esguichem um pouco de água aqui, esguichem um pouco de água aqui. homens sem treinamento. Irmão, assim que aquele caminhão parou, quem estava em cima da escada? O capitão. Quando aquela escada foi levantada, ele foi junto. Quando quebrou a janela, ele nem havia chegado à janela. Pegou o seu machado, atirou-o na janela e disse, venham rapazes, e o fogo apagou em pouco tempo. Um capitão. Não é um capitão o que diz, esguichem um pouco de água aqui, tentem um pouquinho aqui, mas venham rapazes. Amém, ele foi na frente, mostrou-nos como se faz. Pensei, aquele corpo de bombeiros bem treinado apagou o fogo em minutos. Por quê? Eles tinham um capitão lá que sabia o que estava fazendo. Irmão, fale o que quiser de toda a sua teologia, suas denominações feitas pelo homem, suas organizações. Brinque com isto. Eu tenho um capitão-chefe que me disse como fazê-lo. Diz, bem, se eu puder cheirar, sentir, bobagem. Aqui está como o capitão-chefe disse que se faz em Lucas capítulo 4. Não tenho tempo de ler, leia você mesmo. Muito bem, Lucas capítulo 4, começando com o versículo 1. Ele nunca disse, pois eu lhes direi, venham aqui e formem uma grande organização, peguem presbíteros e diáconos, ou cardeais e bispos, e peguem isto. Ele nunca disse isso. Quando Satanás o encontrou, disse, agora tu estás com fome, transforma estas pedras em pão. Ele disse, está escrito. Ele disse, aqui, nós te levaremos aqui e mostraremos algo. Mas está escrito. Farei isto se fizeres. Está escrito. Foi como o capitão-chefe disse que foi feito. Como se faz, irmã? Está escrito. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Está escrito. Em meu nome expulsarão demônios. Amém. Que é isso? Está escrito. São as ordens do capitão. Está escrito. Todo o que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está escrito. Está escrito. Está escrito. São as ordens. Esse é o soldado. É assim. É a artilharia que mobilizamos. O que ele fez foi direto até lá. Um Golias mostrou um... Como Davi mostrou a um exército como se fazia? Como um Davi mostrou a Israel como se fazia? Davi significa amado, salvador. Estão vendo? Como Davi fez? Ele disse, é assim que se faz. Confiem na palavra do Senhor. E Golias saiu lá e disse, sabe de uma coisa? Vou erguê-lo na ponta desta lança e dar para os pássaros comerem. Ele disse, tu vens contra mim como uma organização. Vens contra mim como um cientista moderno. Vens contra mim com tua grande espada de 4 metros. Vens contra mim com um capacete de bronze e com um escudo que eu nem conseguiria erguer do chão. Vens contra mim como um guerreiro treinado. Vens contra mim com um PhD e LLD. E o dobro de LD, vens contra mim com tudo isso, mas eu venho em nome do Senhor Deus de Israel, e hoje cortarei tua cabeça de teus ombros. Amém. Aquele nanico indo lá contra aquele gigante, mas ele estava certo do que estava fazendo. Israel tremendo lá atrás, ah, coitadinho. Golias disse, eu lhe mostrarei o que farei. E lá veio ele. Ele tinha FE. Veja, E-N-J-E-S-U-S, 5 pedras, 5 seixos. Um pequeno seixo ali, com que começar? Girando-o assim, o Espírito Santo se apoderou do seixo e lá foi. Golias foi para o chão. É assim que se faz. Assim disse Jesus, o que ele disse, agora, se vocês, irmãos, que estão indo para o campo, se querem saber como conquistar esses demônios, eu lhes mostrarei como se faz. Satanás disse, eu te enfrentarei, Golias, eu te mostrarei o que posso fazer. Tu estás faminto. Se és o filho de Deus, eu te desafiarei. Tu dizes ser o filho de Deus, eu te desafiarei. Se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Come, estás com fome. E se és o filho de Deus, tu tens poder para fazer isso. Ele disse, mas está escrito agora que nem só de pão viverá o homem. Oh, foi assim que o capitão-chefe fez. Levou-o ao topo do pináculo do templo. Ele disse, se te lançares de aqui abaixo, disse, Tu sabes que também está escrito... Ele disse, sim, disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Estão vendo do que ele se chamou? O Senhor teu Deus. Uhum. Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito assim. Estão vendo? Oh, que coisa! O que ele fez? Derrotou-o com a palavra de Deus. A tática do diabo é fazer você descrer da palavra de Deus. E o capitão-chefe disse, tome a palavra de Deus e faça isto. Em meu nome, expulsarão os demônios. Oh, Satanás, o capitão-chefe deles? Oh, sim, vocês sabem, algumas dessas denominações tentam fazer vocês crerem que ele tem casco fendido, sabem, e cauda dividida e toda essa bobagem. Não creio nisso. Ele não é assim. Não, senhor, irmão. Ele é um trapaceiro. Não creiam que ele tem isso. Eles fazem isso só para espantá-los. Esse não é o diabo. Para começar, o diabo não tem casco. Duvido muito. Ele é só um espírito. O diabo é um espírito. Ele não tem cascos tendidos e coisas tais como se tenta retratá-lo. Não, não. Mas ele é sábio, irmão. É um homem realmente sábio, muito instruído em sabedoria mundana. Sempre foi. Ah, sim. Ele é formoso. Organizou o seu exército com sabedoria mundana a tal ponto que, irmão, não tente falar suas palavras. Melhor saber do que está falando quando encontrar um desses sujeitos dizendo, os dias de milagres já passaram. Não, ele não tem casco fendido. Ele é, ele acabou de sair do seminário. Ele é polido, irmão. Quero dizer que ele é inteligente. PhD, LLD, QUST e tudo mais. Estão vendo? Tudo ali. Ele é inteligentíssimo. Sábio? Claro, ele é uma serpente. O mais falso de todos. O cabelo bem penteado, irmão. E, quero dizer, bem vestido. E nenhum amarrotado no paletó. Inteligente. O mais sábio e astuto possível. Isso mesmo. Não mexa com ele, a menos que saiba do que está falando. Isso mesmo. Oh, mas conhecemos suas velhas táticas. Sabemos o que ele está tentando fazer, levar-nos a descrer da palavra de Deus. E ele não tem cascos fendidos. Não, não, não. Agora, vemos que se ele não tem cascos fendidos, então ele deve ser outra coisa. Ele é um trapaceiro, é sabedoria, instruído, organizado. Irmão, ele tem seu exército assim. Vejam, certa vez na Suíça, não consigo achar onde parar, pessoal. Houve um na Suíça, o exército alemão veio com os estrangeiros entrando. Ora, parecia um muro de tijolos. Cada homem treinado, cada lança apontada assim, 2,5 metros ou 3 à frente. E foram até os pobres suíços lá. O que eles tinham? Estavam armados com as lâminas de suas foices, paus e pedras, e lá estavam parados. Eles os encurralaram. Seus lares estavam logo do outro lado do morro. Aqui o exército suíço lhe saiu ao encontro. Não tinham feito nada a eles. Simplesmente entraram para tomar sua terra. O que esta criança fez, afinal? Só uma criança? Satanás, é ele, o qual tiraria a vida dela se pudesse. Com certeza, aí está, prematuramente. Estão vendo? Os suíços não tinham feito nada. Eram boas pessoas. Estavam tentando defender seus lares, mas ficaram lá para defender. Pouco depois, houve um chamado Arnold von Winkelried. Lá veio aquele exército. Estavam todos cercados. Disse, que podemos fazer? Por toda parte, uma multidão de homens bem treinados. É assim que Satanás faz. Bem treinado. Sua lança apontada para frente, cada homem no mesmo passo. Um, dois. Um, dois, avançando contra este pequeno exército. Só continuar andando. Era tudo o que eles tinham de fazer. E atacá-los, todos, com as espadas. As lanças os atravessariam. Isso teria acabado com o exército suíço. Teria sido o fim. Seus lares e entes queridos estavam logo do outro lado do morro. Suas mulheres teriam sido raptadas e violentadas. E suas filhas jovens e as crianças assassinadas. E as casas queimadas e tudo mais. O alimento, o gado e as coisas teriam sido levadas. Estavam lá. O que aconteceu? A inspiração veio a um chamado Arnold von Winkelried. Ele disse, homens da Suíça, hoje morro pela Suíça. Amém. Hoje morro pela Suíça. Disseram, que vai fazer? Disse, sigam-me e lutem com tudo que tiverem. Ele se levantou lá, jogou fora sua lança, um pequeno bastão que tinha na mão, assim, e gritou com as mãos levantadas, assim, e correu naquela direção, gritando, abra um caminho para a liberdade. Correu o mais rápido possível, direto para o exército, e quando o fez, agarrou todas as lanças que pôde e as trouxe direto ao seu peito, assim, e morreu. Ele lhes disse, antes de partir, disse, há uma casinha lá, uma esposa e bebês que estou deixando, uma casinha que acabei de comprar. E disse, eu os amo, mas hoje morrerei pela Suíça. Ele dá a minha, disse, dou a vida para salvar a nação. E aquele foi um herói. Não tiveram guerras desde então. Isso pôs fim. Isso afugentou aquele exército. Essa demonstração de heroísmo, a ponto de não haver. O exército ficou muito confuso. Os suíços rolaram pedras sobre eles e os expulsaram do país. E desde então, nunca mais voltaram. Isso foi há centenas de anos, estão vendo? Por quê? Essa foi uma grande proeza. Mas, irmão, certo dia, quando a ignorância, as superstições, a dúvida, as frustrações e temores tinham encurralado o povo de Deus, houve um chamado Jesus Cristo. Hoje morro pelo povo. Isso mesmo. O que ele disse ao seu exército? Sigam-me e lutem com tudo que tiverem. Se tiverem um bastão, lutem com um bastão. Não tenham medo. Se tiverem um pedaço de pau, lutem com um pau. Se tiverem uma pedra, lutem com uma pedra. O que quer que tenham. É isso que nosso capitão-chefe diz hoje. Eu tomei a palavra de Deus e derrotei o diabo e seu poder. Ele o destroçou. Amém? Com essa palavra. Agora seja o que tiverem, se tiverem só uma palavra, o Senhor teu Deus que te sara, corte-o. Sigam. Amém. Sigam o nosso capitão. Sim, Senhor, ele acabou com ele. Satanás, com seus grandes e belos reinos e mais beleza e tudo tão moderno, não tem nada a ver conosco. Isso mesmo, ele ainda é a mais astuta de todas as alimárias do campo. Sim, Senhor, Jesus disse que os filhos deste mundo eram mais prudentes do que os filhos do reino de Deus. Agora, estes dois grandes conflitos, nós vamos, tenho de encerrar. Estes dois grandes conflitos estão se encontrando neste minuto. Agora mesmo é a hora em que enfermidade e coisas tais têm atacado o mundo, a ponto da ciência médica estar perplexa e tudo estar perplexo. Não há nada. E iremos só. E o exército, o pequeno exército de Deus está sendo encurralado e tudo mais. Irmão, está na hora de outro Arnold von Winkelried. Está na hora de outro homem de Deus se levantar. Está na hora de um Elias aparecer. Está na hora de algo acontecer. Exército de Deus, feche a mente. Não pare nem um minuto para pensar em algo que o diabo tenha para lhe oferecer através de seus sentidos. Mas lembre-se, a palavra de Deus nunca pode falhar. Estes dois grandes exércitos, vindo o inimigo como uma corrente de águas, como está vindo hoje. O que Deus disse que faria? O Espírito de Deus arvoraria contra ele a sua bandeira. Você é um dos tais? Sim, Senhor. Somos ensinados em Tiago 4:7. Não tenho tempo de ler Tiago 4:7. A resistir ao diabo e ele não só irá embora, mas fugirá. Resistir ao diabo. Como se resiste ao diabo? Da mesma forma que nosso capitão-chefe nos disse para fazer. Tome a palavra de Deus. É assim que se resiste ao diabo. É pela palavra de Deus. O capitão-chefe nos disse exatamente como foi feito. Muito bem. Agora, encerrando, quero dizer isto. Aquele velho diabo, agora, você acha que ele é atrevido? Acha que atacará uma criança? Ele atacará qualquer coisa. Ele atacou Jesus Cristo. Chegou a ele com 3 ataques furiosos. Sabiam disso? Satanás não atacou só uma vez. Ele o atacará com uma doença. Logo voltará e o atacará. Lhe dirá, os dias de milagre já passaram. Você não foi curado. Isso não está com nada. Sabiam que é assim mesmo? Ele atacou Jesus 3 vezes. 3 ataques furiosos ele investiu contra Jesus com sua incredulidade na palavra de Deus. Jesus era a palavra. Claro, ele não cria nisso. Se tu és. Se tu és. Lá vem ele, ataques furiosos, como o inimigo hoje às vezes. Lá vem ele, disse, se tu és o Filho de Deus, mostra-me um milagre. Deixa-me vê-lo ser feito. Irmão, ele investiu com 3 ataques furiosos. Se tu és. Agora, o que Jesus fez? Jesus era a palavra de Deus. Ele era a palavra. Ele atacou a palavra. Glória! Eu estou ficando sentindo-me bem para pregar agora, honestamente estou. Isso mesmo. Jesus é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra habitou, se fez carne e habitou. Jesus era a palavra. O que ele fez? Acabou com ele. Oh, que coisa! Vou encerrar. O que Jesus fez? Ele era a palavra. Assim como a palavra, ele devastou Satanás em seu ataque furioso. Ele investiu como um bando de tropas de assalto ou algo assim. Investiu assim contra Jesus a palavra. E Jesus tomou aquela palavra e o devastou. Aleluia! Sem dúvida, devastou, derrotou-o com a palavra. Estão vendo o seu ataque? Observem, ouçam com atenção este encerramento. Seu ataque é o quê? Descrer da palavra de Deus. Esse é o seu ataque. Aí, conseguem ver a maior batalha já pelejada? Só há 2 forças, Satanás e Deus. E qual é a arma de Satanás contra você? É tentar fazê-lo descrer da sua arma. Ele o desarma. Vamos escutar com muita calma agora. Escutem. Se ele conseguir fazê-lo descrer que sua arma é equivalente, se o fizer crer que sua arma não é forte o bastante, ele o desarmou. Oh, irmão Neville, espero que nunca creiamos nisso. Veja, ele o desarma quando o faz descrer dessa arma. Quando você a solta, isso acaba com sua luta. Você está acabado. Empunhe essa arma, não largue dela. Vemos a incredulidade dele. Vamos, mais uma coisa que quero dizer agora, em 1 minuto. A Rússia, quero dizer isto em benefício dos veteranos e demais aqui, e a vocês, estudantes da Bíblia. O que vocês estão discutindo e proclamando acerca da Rússia? Hã? Vocês não me ouvem dizendo-lhes para construir um abrigo antiaéreo, ouvem? O que estão discutindo acerca da Rússia? A Rússia não é nada. Eles não vão ganhar nenhuma guerra. Não vão conquistar o mundo. O comunismo não vai conquistar o mundo. O que há com as pessoas? A palavra de Deus pode falhar? Escutem, isto está em fita agora. Falo ao mundo ou aonde quer que estas fitas forem. E a vocês aqui, não importa o que aconteça comigo, creiam nisto. A Rússia, o comunismo, não está conquistando nada. A palavra de Deus não pode falhar. O romanismo vai conquistar o mundo. Consideremos a visão de Daniel. Essa é a palavra de Deus. Tu, ó Daniel, tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro, a Babilônia. Outro reino te sucederá que é prata. Vejam, que foi o Medo-Persa. Outro foi o grego, Alexandre, o Grande. A seguir veio Roma. E não foi dito nada sobre um comunismo. Roma conquistou o mundo. Jesus Cristo nasceu no reino romano. E a primeira vez que veio aqui, ele foi perseguido pelo reino romano. E em seu segundo advento, vindo agora, sua mensagem é perseguida pelas denominações romanas, a qual é a mãe de todas elas. E quando ele retornar, voltará para destruir esse reino romano, que os judeus sempre esperavam que ele viesse e destruísse o reino romano. A hierarquia católica se unindo agora mesmo com todas as denominações do mundo como uma organização. A confederação de igrejas se organizando. Não é a Rússia, é Roma. Assim diz o Senhor. Sim. Mostre-me uma escritura em que o comunismo ou algo além de Roma regerá. Os Medo-Persas sucederam Nabucodonosor? Sem dúvida. Os gregos o sucederam? Sim. Roma assumiu a direção deles dali em diante? Dividiu-se em 10 poderes otomanos, como temos agora? Eisenhower, que significa ferro, Khrushchev significa barro. Eles fizeram sua reunião aqui e Khrushchev tirou o sapato para deixar claro, coisa notória, bateu na mesa assim para mostrar às pessoas. Bem, o que há com as pessoas hoje? Aonde chegou a fé? Ora, vocês não creem que a palavra de Deus é a verdade? E isso não está aqui. O que há com os pregadores hoje? Comunismo. Todo pregador está aqui tentando combater o comunismo. Comunismo nada. A coisa, o diabo está tramando isso bem debaixo do seu nariz e você não sabe. É romanismo, denominacionalismo. E Roma é a mãe das denominações. A Bíblia disse que ela era uma meretriz e suas filhas eram prostitutas. Contra Deus, contra a sua palavra. Soldados, peguem a palavra. Anjos de misericórdia, fiquem com essa palavra. Eu perecerei um dia, mas esta palavra não pode perecer. E vocês, jovens, se isso não acontecer na minha geração, vocês verão. Aí está. Ouviram uma notícia esta manhã? A senhora Kennedy indo, visitando o Papa. E o que o Papa disse? Vejam, todas as religiões do mundo. Oh, bem, talvez mencionemos um pouco mais disso domingo que vem. Vejam, não se preocupem com a Rússia. A Rússia é um pequeno seixo na praia. Não se preocupem com o comunismo. Notem o romanismo, como está se unindo com as igrejas. Não há nada escrito na Escritura acerca do comunismo regendo o mundo. E eu vou pela palavra, independente de como qualquer outro vá. É na palavra que eu creio. É o romanismo que dominará o mundo. E o romanismo é a mãe da organização. Nunca houve uma organização até Roma, e todas saíram dela. E a Bíblia disse que sim, ela era mãe das prostitutas. Eu poderia ficar meio dia nisto de novo, mas acho melhor seguir em frente. Quando o inimigo nos ataca, então... Oh, eu lhes digo, vocês deviam se unir à nossa... O que você vai fazer? Bater em retirada? Comprometer-se? Um verdadeiro soldado, não, não fará. Não, senhor. O que fazemos, então? A mente. Que a mente que estava em Cristo, é o que a Bíblia disse, a mente que estava em Cristo esteja convosco. Que tipo de mente ele tinha? Ficou com a palavra. Isso mesmo, ficou com a palavra do Pai, e derrotou o inimigo toda vez. Agora, quando o inimigo atacar e tentar dizer que você tem de fazer isto e fazer aquilo, o que você vai fazer? Fique com a palavra. Isso mesmo. Você deve fazer, então, tome a palavra. Qual é a palavra? A Bíblia disse aqui. Acabamos de ler, porque o Espírito de Deus é a palavra. Estão vendo? Vejam aqui. E tomai o capacete da salvação e a espada. A espada do Espírito. A espada do Espírito. O quê? O Espírito que vem através da sua mente e entra em você. E a espada desse Espírito é a palavra de Deus. Com que esse Espírito luta? Com que o Espírito Santo luta? Sensações? Sentimentos? A palavra? O coração? Uf, glória! Com que ele luta? Sentimentos? Palavra! Palavra! Vamos dizer isto. Palavra! Palavra! A palavra de Deus é com que o Espírito luta. O Espírito de Deus chega até o diabo e diz, está escrito! Amém! Está escrito! E o diabo recua. O que fazemos? Tomamos a espada, que é a palavra de Deus, a sacamos com quê? Uma mão de fé, forte mão de fé, a espada de dois gumes. A Bíblia disse em Hebreus 4, é uma espada de dois gumes, corta nos dois sentidos. Irmão, o que faz? Tome a palavra, tome o Espírito, deixe o Espírito entrar no coração. Abra a mente, diga, tua palavra é verdade. Agora, faça isto, irmã, tua palavra é verdade. Senhor, não vou dar atenção ao que sinto, ao que alguém ou eu mesmo diga. Estou bloqueando, estou extinguindo cada uma das minhas avenidas. Todas as frustrações e dúvidas e incredulidades que já tive. Todo sentimento que já tive, toda enfermidade que já tive, tudo o mais que já tive. Eu os estou extinguindo, estou ignorando. Tudo isso. Eu estou vindo direto ao meu espírito. Ó, Senhor, desce! Tu disseste que me criaste com livre arbítrio. Tu tens, meu filho. Muito bem. Abro o coração e a mente. Entra, Senhor Jesus, e agarrem a fé, essa espada do Espírito. Assim diz o Senhor. Grite, aleluia! Amém. Então derrote todo inimigo à sua frente. Amém. Aí está. Derrote todo inimigo. Se é um velho espírito fantasmagórico fazendo você sentir-se todo... Corte isso fora com a palavra do Senhor. Mas nossa força é a alegria do Senhor, é a minha força. Afaste-se de mim, golpei, corte-o com a palavra. Quer seja demônio, quer seja inimigo, quer seja enfermidade, quer seja doença, seja o que for, pegue essa palavra e saque-a, a espada. E se você o golpear a primeira vez e parecer não se mover, golpei de novo, e golpei de novo, e golpei de novo, e golpei até abrir um buraco, como um pintinho vai bicando até sair, ou uma águia, coisa que você é. Vá bicando até sair dessa velha casca da enfermidade. Abra caminho, cortando, e diga, aleluia! Onde está o próximo? Amém! Essa é a batalha. Esse é soldado. Esse é o soldado da cruz. Sim, Senhor, nocauteie todo inimigo. Por quê? Porque nós, uma semente real predestinada de Abraão, quando Abraão negou tudo que era contrário à palavra de Deus, ele abriu o caminho, vencendo todo o obstáculo que surgia à sua frente. Disseram, sua esposa é velha demais. Ele cortou isso da frente. O diabo disse, você não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Abraão cortou isso da frente. Ele golpeou e golpeou até atravessar. Para onde agora, Senhor? Mude sua tenda para cá. Ele subiu e edificou-lhe um altar lá em cima. Chegou lá e Satanás veio e disse, agora, vou lhe dizer, este não é o lugar certo. Ficarei aqui mesmo. Saia do meu terreno. Ele disse, aleluia. Ló disse, é melhor descer aqui, estamos tendo grande proveito aqui. Temos nossas organizações aqui. Ora, minha esposa lidera a sociedade literária e tudo mais na cidade. Digo-lhe, você deve vir para cá. Sara disse, Abraão, cale-se, Sara. Aleluia! Fique neste lugar, é onde Deus me colocou. É aqui mesmo que eu fico. Aqui é onde Deus me colocou. Saudai o poder do nome de Jesus. Caiam os anjos prostrados. Trazei o diadema real. E coroai-o como Senhor de todos. Em Cristo a rocha sólida estou firmado. Todos os outros terrenos são areia movediça. Todos os outros terrenos são areia movediça. Mesmo a própria morte, tudo mais é areia movediça. Em Cristo a rocha sólida estou firmado. A semente real de Abraão. A semente real. Ora, o exército mais seleto da Inglaterra é a realeza da Inglaterra. O sangue real, tudo. E a semente real de Cristo é a igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Porque semente real pela promessa, não por sensações. Mas pela promessa de Deus, eles estão firmados pela palavra de Deus e vão cortando e abrindo o caminho, gritando, aleluia! Até a morte vem e diz, está chegando perto. Diga, afaste-se, Jordão. Vou atravessar. Vá cortando e abrindo o caminho até a terra prometida. Amém. O que acontecerá quando a batalha terminar? Estou encerrando agora, podem ter certeza. Quando a batalha terminar e os santos marcharem para o lar, quero lhes perguntar algo. O que aconteceu? O que aconteceu quando Hitler entrou na França? Ora, disseram que nem conseguiam ver os céus por um tempo, por causa dos aviões. Os alemães marchando, o passo de ganso. Vejam, eles estavam de pé, passando, celebrando uma vitória. Quando Stalin chegou à Rússia, por milhas seguidas, cada tanque, logo atrás do outro, bombardearam Berlim até não restar nada. Só isso. E quando foram estes alemães, estes soldados russos, celebrando, entraram com aquele, vocês sabem, aquele gesto engraçado que fazem. Certa vez vi num filme em Londres como eles entraram, o filme original do que aconteceu, entrando, celebrando. Oh, que coisa! Quando soubemos que a guerra acabou, gritamos, assopramos apitos. Quando os heróis voltaram, fomos lá recebê-los. Eles gritavam, eles aclamavam. Um primo meu esteve lá, disse, quando voltou todos os velhos, os veteranos que tinham ficado com tantas cicatrizes, não conseguiam sair do leito. Então, os levavam para o convés do navio, ao chegarem para ver a Estátua da Liberdade. Disse, aqueles grandalhões lá de pé choravam e se inclinavam assim ao verem a Estátua da Liberdade. Estiveram longe de casa por 4 anos, lutando, traumatizados pelas batalhas e tudo mais. Mas sabiam que a esposa e a namorada e a mãe e o pai e os filhos e todos que amavam estavam logo atrás daquela Estátua da Liberdade. Ela representava aquilo pelo que lutaram. Oh, os apitos soaram e Nova York se pôs a gritar. Isso é tudo. Quando seus heróis chegaram marchando. Isso será algo de menor importância. Certa vez, César, depois de uma grande batalha, disse, quero que meu mais destacado guerreiro desfile ao meu lado nesta grande celebração do triunfo sobre nosso inimigo. E cada um dos oficiais preparou suas plumas e poliu os escudos. E passou marchando assim, vocês sabem, como verdadeiros soldados. Após um tempo, um sujeito pequeno se aproximou, ferido. Que coisa. Ele olhou para cima e seguiu adiante, assim. César disse, um momento, você. Nem estava vestido como um oficial. Disse, venha cá. Disse, onde aconteceram essas cicatrizes? Ele disse, no campo de batalha. Disse, suba aqui, é você quem eu quero que se sente ao meu lado. Por quê? Ele mostrou que esteve na batalha. Oh, Deus, tem misericórdia de um homem que corta a mão numa lata de sardinha e recebe uma condecoração. Quero estar com cicatrizes de batalha, como Paulo disse, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. É por isso que quero batalhar no campo. Algum dia, quando o nosso grande capitão-chefe vier, o qual nos deu a armadura de Deus, o Espírito Santo, nos deu sua palavra com que lutar, estiver lá. Quando o nosso grande capitão-chefe vier cavalgando, quero subir no carro e ir para o lar com ele. Vocês não? Então, quando pegar minha esposa pelo braço, olhar e ver meus irmãos e suas esposas e seus filhos, quando começarmos a caminhar por aqueles paraísos de Deus, e os anjos enchendo o ar com hinos acima, assim, isso é que é celebração. E quando a batalha terminar, usaremos a coroa. Oh, que coisa! Oh, soldados da cruz, esta manhã, estendam esse braço de fé aqui e apoderem-se desta arma. Que me diz disto, irmão? Está pronta? Saque essa arma. Diga, Deus, não me importa o que o diabo tenha me dito, o quanto alguém tenha dito esta manhã. Estou crendo. Como disse o outro dia, um pouco, creio que alguns domingos atrás, um homem teve um sonho. Ele sonhou que o diabo era bem pequeno. Chegou a ele. Ele disse, bu! E ele saltou para trás. E o diabo ficou maior. Bu! E ele saltou para trás, e o diabo ficou maior. Finalmente, o diabo ficou tão grande quanto ele e ia vencê-lo. Ele sabia que tinha de combatê-lo com algo, então olhou por ali, não achou nada com que combatê-lo. Ele pegou a Bíblia, e o diabo disse, bu. Ele disse, bu, em resposta. E o diabo ficou menor e menor e menor, e finalmente bateu nele com a palavra até matá-lo. A irmã é um soldado, não é? Tome essa palavra e diga, está escrito. Amém. Não vou morrer, vou viver. Vou me sentar neste tabernáculo com os demais e louvar a Deus por sua bondade. Vocês creem nisso, santos? Amém. Inclinemos a cabeça. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que seja conhecido hoje que tu ainda és Deus. Não importa o quanto eu pregasse, quantas coisas dissesse, Senhor, uma palavra tua encerra o assunto. Aqui estão estes lenços representando enfermos. Rogo, Pai Celestial, que tuas bênçãos e poder repousem sobre cada um ao impor as mãos sobre eles. Deus, em nome de Jesus Cristo, rogo para ungires estes lenços com tua santa presença, pois está escrito na palavra, não é algo contrário à palavra, mas foi dito na palavra que levavam do corpo de Paulo lenços e aventais. Espíritos imundos saíam das pessoas e elas eram curadas de diversas doenças. Agora, não somos São Paulo, mas tu ainda és Deus e tu ainda és o mesmo Espírito Santo. Emponho as mãos nestes lenços em nome do Senhor Jesus e peço que abençoes e cures cada uma delas. E Deus, prostrada numa cama, ficou deitada aqui. Não passa de uma criança, uma menina bonita. Ela não pode viver, Senhor. Satanás lhe fez mal. E os estimados médicos desta terra se esforçaram, sem dúvida, para salvar a menina. Eles não conseguem. chegaram no limite do seu conhecimento. Não sabem mais o que fazer. Mas, Senhor, estou contente por haver outro capítulo escrito. Podemos virar outra página. E nessa página, vemos entrar o grande médico. Estamos chamando-o para conselho esta manhã. Agora, Senhor, não está escrito aqui na Tua palavra que estes sinais seguirão aos que crerem? Senhor, se não sou crente, torna-me um agora. Se esta menina não é crente, torna-a agora. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos nos enfermos, os curarão. Também está escrito, em meu nome expulsarão os demônios. Senhor, essas são Tuas palavras. São Tuas. É a Tua palavra. E agora, como Teu servo, como disseste, se houver dois ou três de vós que se reúnam, eu estarei no meio de vós. E se concordardes acerca de algo e pedirdes, vós a recebereis. Deus, esta criança é provavelmente a pessoa mais enferma no local esta manhã, porque ela não pode viver sem Ti por muito tempo, e é a mais enferma. Assim, estamos concordando, como todo soldado aqui presente, e neste grupo está a semente real de Abraão. Estamos marchando contra Satanás agora. Melhor se preparar para fugir, Satanás, pois nossas armaduras estão brilhando, as bandeiras tremulando. Homens e mulheres empunhando espadas, marchando avante agora contra você, em favor desta menina. Saia dela, Satanás. Deixe essa criança. Como exército do Deus vivo, nós o desafiamos. Deixe-a em nome de Jesus Cristo. Vou impor as mãos nela. E Satanás, você aprisionou esta criança? Fez este mal? Sei que você é mais do que um adversário para um ser humano, mas não é para meu Senhor. Assim, venho em nome dele. Deixe-a, espírito do diabo. Demônio de enfermidade, sai desta criança e que ela vá livre deste dia em diante. Decreto isso em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor Deus, Tu que ressuscitaste os mortos e provaste que eras Deus, ergue esta jovem à saúde e força de novo, que ela se levante neste local aqui. O diabo saiu dela. Vai ficar curada. Que viva para a glória e honra de Deus. Foi falado, agora que assim se faça. Há outros aqui que querem erguer as mãos e dizer, quero receber oração, estou doente, preciso de Deus. Não sei quanto tempo temos. Temos tempo suficiente para que essas pessoas passem por aqui. Agora sinto que está bem confortante esta manhã. Sim, sim. Quero que venha aqui, Billy, e talvez só traga este setor aqui, deste lado aqui somente. Deixe este setor vir primeiro, depois traremos o setor de trás até aquele corredor lá. Então, os traremos assim, então eles não... E agora, quero que o irmão Neville e alguns dos meus irmãos ministros fiquem de pé bem aqui ao meu lado para fazê-los ir pelo corredor de novo. Muito bem, muito bem. Agora eu... Quantos estão de armadura? Vai ser diferente agora. Vá para casa. Fique bem agora. Fique boa. Amém. Oh, que coisa. Todos vocês, soldados, saquem a espada. Saquem a espada, soldados da cruz, marchando adiante. Marchando adiante! Em Cristo, a rocha sólida, estou firmado. Todos os outros terrenos são areia movediça. Muito bem, venham sem parar. Por este lado aqui. Todos em oração agora enquanto eles passam. Em nome de Jesus, cura esta mulher. Amém. Saque sua espada agora. Fique aí mesmo no seu lugar, clamando. Avante, soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus indo na frente. Abra caminho, Satanás! O que há, soldados? Não acham que podemos conquistar? Ele já conquistou! Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todo demônio expulso, tudo mais. Amém!
Thank you. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago.
Two years ago.
The prostate. The doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one just like for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Yes. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. And here he is, 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or
81.
Jewish revival, just tell Jewish revival preached every night. 81 years old, healed with faith. All right, sister.
Muito bem, irmã. É sua vez agora. Vocês creem? Avante, soldados cristãos. Muito bem, irmã. Vocês, cada um de vocês, o que faremos? Assim diz o Senhor. O que faremos? Ficaremos parados aqui? Satanás, você perdeu? Estamos indo agora. Estamos marchando para a Terra Prometida. E é isso? Que é este monte diante de Zorobabel? Quem é este que se encontra ali adiante? Tornar-te-ás uma campina, porque com uma espada de dois gumes nós a cortaremos. Isso mesmo. Muito bem.
Onward, Christian soldier, marching as through war, with the cross of Jesus going on before. Oh, Christ, the royal master, a lead against the foe with his word.
Aleluia! o que eles faziam? O primeiro que saía em batalha por Israel, qual era o primeiro? Os cantores saíam primeiro. O que seguia? A arca. Então a batalha. Muito bem, vocês creem agora? Estamos cantando Avante Soldados Cristãos. Estamos removendo toda a dúvida. Fiquem de pé agora, marchemos para a batalha. Fiquemos de pé agora, todos. Como o derrotamos? Com a palavra! Todos que creem agora digam amém. Aleluia. Vocês creem nisso? Somos conquistadores. Onde está todo o inimigo? Debaixo de nossos pés. O que somos hoje? Ressuscitados em Cristo. Agora terminou, irmã. Você crê nisso? Vá para casa agora. Sente-se bem? Ela diz que se sente bem agora. Tudo está bem. Quantos aí se sentem bem? E quando gritaram, a muralha desmoronou. Amém. E a tomaram. Amém. Tomaram a cidade. Amém. Amém. Vocês creem nele? Agora, não se esqueçam do culto desta noite. O irmão Neville estará aqui esta noite, trazendo-nos uma boa mensagem. E domingo que vem, querendo o Senhor, estarei aqui. Agora vamos, enquanto saímos, e agora, saindo da igreja, vamos cantando Avante, Soldados Cristãos. E deste dia em diante, nunca mais ponha essa espada na bainha. Saque-a! Vamos conquistar! Eles saíram vitoriosos e para vencer. Muito bem, de novo, essa primeira estrofe.